Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 232. E depois de uma overdose de Pink Floyd, do excelente show, que já fiquei sabendo que um sucesso lá de audiência, né? É, do Uma Guma, The Brasília, Pink Floyd, agora vocês estão ouvindo Michael Jackson, que é o objeto do próximo espetáculo aí que vai ser apresentado, musical, apresentado pela galera da Art Rec. E o Musicast, a gente começou, tem muita coisa pra ouvir, muito bacana aí, bem pop mesmo, bem conhecido por todo mundo, mas a gente começou com um clássico também, que é Beat It, que... E Michael Jackson, que era massa, né, velho? Os videoclipes dele era sempre muito aguardado, né?
Vamos ver o comentário de Rafael Brasileiro, que a parte de música norte-americana, ele é encarregado.
O Jackson influenciou todo mundo, né, que faz pop music hoje em dia. Não influenciou só no pop, mas até bandas de rock também. E é um cara, acho que eu gosto até mais da fase dele, do Jackson 5, a música Jackson 5, até do que ele depois de carreira solo. E, meu irmão, esse show, quando falaram, tu falou que a Art Rec tava trazendo, afinal, esse aí pode pedir pra reservar meu ingresso, que esse
30 de abril vai ser esse show aí, 30 de abril, mais uma vez, no Teatro Guararapes. Aos poucos a gente vai trazendo mais informações pra vocês, mas só pra vocês sentirem o gostinho aí da nossa próxima parceria com a Art Rec.
Foi uma parceria, Celso, de uma tríade, né? Pink Floyd, Michael Jackson e Beatles.
A gente não bota tudo pra ouvir música ruim, não.
Agora, até agora. Só precisamos que você melhore seu vocabulário em relação aos termos utilizados
show.
Em relação ao show.
Show.
Porque hoje foi
espetáculo.
Sobre que a audiência
foi muito grande. É o costume.
Normalmente, qual era aquele? Exibir, né?
Era exibir,
né? A exibição.
A exibição, vai ter uma exibição. Não, mas foi muito legal. A gente recebeu várias fotos, vários vídeos. É uma pena, pô, porque numa sexta-feira aqui, pra quem tá na redação, foi impossível ir.
Pô, eu tava afim de ir também.
Todo mundo que foi, pô, gostou demais, foi bem, bem bacana. Os vídeos que eu vi, primeira qualidade.
Pois é, velho, então é isso aí. Daqui a pouco vai ter show também de Michael Jackson. De Michael Jackson não, né? Vai ter um musical sobre Michael Jackson. Teatro Guararapes, dia 30 de abril.
Precisa fazer um cursinho, já.
Olha só, galera.
Termos utilizados para shows e eventos musicais.
Pronto. Vamos embora. Village Porto de Galinhas está rolando promoção nas redes sociais do podcast 45 Minutos. Mais uma vez, ainda em comemoração aos 2 anos de aniversário do podcast 45 Minutos, ainda está rolando promoção oferecida pela galera do Village Porto de Galinhas, a família do Village Porto de Galinhas, está sorteando para você mais uma Frente das Frentes, diária 0800, para você curtir com quem você quiser.
Finalzinho de semana lá,
rapaz,
né?
Rapaz, show de bola, velho. É, show de bola demais.
A Frente das Frentes é muito forte, isso, quando é chega no forte, Twitter. Né? É, a turma já espera nervosa.
Já chega com voracidade, né?
Fred tá falando assim, finalzinho de semana, meio triste, tá ligado? Né? Que é. Fred quase que ia.
Quase que ia,
rapaz. Sem ir. Ficou triste, né, velho?
A esposa disse, pô, vê lá se dá, porque ela tá de folga na segunda, né? A gente ia pensar, pegar o domingo, a segunda, só que a rodada já era muito forte, né? A última rodada.
Nervosa.
E o quinto integrante...
o quinto já integrante tinha pedido folga fazia 10 dias.
Se preparou pra um final de semana de imersão.
Etílica.
Etílica.
Comemoração do aniversário do Papai Noel.
É o Natal, né, da família dele.
É Natal.
Natal lá é...
Não, mas eu acho que o Papai Noel não faz aniversário no Natal, não.
Não, sim, não. Pô, mas...
Sim, é, aniversário do Papai Noel.
Aniversário do Papai Noel. E João, né? Obviamente, pra quem não sabe. E aí eu tinha que, no máximo, tive que completar aqui, né? Abandonei o plano.
João tá mesmo... Rapaz, eu vou falar pra vocês aí, a gente fazer uma revelação. Teve uma hora que o João começou a estigar-se no Twitter.
Ele falou, hoje tem 40
podcasts, 45. Eu vou. A gente começou a se comunicar, rapaz, é melhor ele não vir, não. Bora parar de comentar no grupo, bora parar de combinar no grupo, a gente vai combinando aqui entre a gente, que hora vai ser.
Só por foto, veja só, se ele bebeu o que ele fotografou, já é suficiente pra ele estar dormindo uma hora dessa.
Foi o que ele morto, não fotografou.
Agora imagino que ele não foi. Eu imagino que ele só tenha fotografado a primeira de cada rótulo.
É verdade.
Porque, meu irmão, o cara deu uma volta ao mundo só de cerveja. Foi pro show de Arnaldo Antunes, da Art Rec, no sábado.
Velho,
postou foto antes e depois, bebendo.
Aproveitar aqui que a gente tá nesse momento mais descontraído pra agradecer a todo mundo que nos parabenizou. Foi impressionante como o aniversário de 2 anos do podcast movimentou as redes sociais. Muita gente parabenizando o trabalho que a gente vem desenvolvendo aí ao longo desses anos. E não custa lembrar que o objetivo é justamente alcançar vocês. Então, a audiência de vocês é fundamental para a gente, é a razão de a gente estar aqui trabalhando sempre. E a gente só tem a agradecer a qualidade da parceria, da interação que a gente tem com todos vocês. Por isso, a gente agradece demais, galera. Valeu mesmo.
Muita gente, Celso, diz que a gente faz o melhor debate esportivo, né? Que a gente revolucionou, mas a gente que está aqui dentro... É suspeito para falar qualquer coisa em relação a isso, mas que a gente tem o melhor público.
Sem sombra de
dúvida.
Sem questionar.
Sem porque
que a gente tem o melhor público, isso eu garanto.
Até para nos compreender, para nos entender em algumas propostas que rompem
padrões, rompem, né?
Padrões, né? Essa, uma das mais delicadas em relação a isso é a questão de tempo dedicado aos clubes. Franqueza na análise, não tem enrolação, né? Então, assim, hoje vai ser um pouquinho disso, né? Hoje, inclusive, vai ser um pouquinho dessa questão. Então, é importante ter um público desse para que se encaixe. Porque se tivesse começado, não tivesse tido esse abraço...
Velho, realmente. Já tinha acabado, a gente não tinha chegado a 232 programas, né?
O público permite muito nossas iniciativas um pouquinho mais corajosas, nossos rompantes de fazer um debate mais aberto com os próprios, né?
É verdade. E assim, as respostas que a gente obteve da edição 231 do aniversário, também é o que motiva a gente a trabalhar, velho. No sábado mesmo eu acordei ligando o computador já, vendo coisa do podcast que eu tinha que resolver para a semana de produção, tudo. Porque instiga a gente até a continuar evoluindo sempre.
Teve uma coisa engraçada que aconteceu nas redes sociais hoje, né? Engraçada para quem não viveu, né? Que foi a história do vazamento do áudio, né? Antes da transmissão do PFC. Eu achei muito engraçado que Thiago Medeiros, ele falou o seguinte: o áudio que vazou hoje na transmissão do PFC parecia o podcast. Um falando pro outro: e agora tu é tricolor. Então, o que aconteceu hoje, né? Já tinha acontecido uma vez em São Paulo.
Com o Milton Leite, não foi?
E Noriega, né? É. Foi muito pior, daqui foi bem comportada.
É, porque foi uma crítica a uma característica, que era, não sei quem era, chato aí, pra cacete.
Boa noite aí, bom dia. Aparecendo agora, sobre isso aí, o que dá pra falar é o seguinte. Conhecendo, é que a galera simplesmente acha que as pessoas não falam de futebol. Então, assim, para essas pessoas que não acham que falam de futebol, eu posso dizer que, na verdade, esse áudio talvez tenha sido, os caras tenham dado sorte. Porque a gente, falando de uma forma geral, se estivesse gravando no ao vivo, a chance de ser pior do que aquilo é muito maior. Porque a chance de estar um provocando o outro. O cara tá falando, é muito, muito maior. Então, assim, no final das contas, eu achei muito brando ainda.
Foi 90% de azar, 10% de sorte.
Exatamente.
Mas o azar fizeram uma diferença. Não,
azar por ter ido ao ar, claro. E sorte pelo conteúdo ter sido, assim, tirando a questão de Milton Mendes, mas assim, de forma geral, na zoação, porque a zoação poderia ter sido muito maior para qualquer um dos lados ali. E nota-se que tinha todos os lados que estavam envolvidos ali na história. Então...
E até deixar claro assim que até o que se falou preciso que a galera dê o desconto.
Se tivesse ninguém ao vivo
pelo amor de Deus. Ninguém está afirmando ali categoricamente que Milton Mendes não conhece a Cardoso, que é claro que conhece, é claro que toda a equipe que estava trabalhando ali sabe que ele conhece. Ali era uma maneira de dizer que o treinador acabou de chegar, tal, pelo amor de Deus, né? Bom, então vamos fazer a bola começar a rolar aqui no 232, destacando que as semifinais do Campeonato Pernambucano, o futebol mais animado do Brasil, estão definidas com o Náutico e Santa Cruz, de um lado, e do outro lado, Salgueiro e Sport. Eu queria perguntar para vocês se vocês enxergam algum time, algum desses clubes, com alguma vantagem nesse cenário que está aí definido.
Bem, Celso, eu acho que... Eu cheguei até a twittar isso, assim que se formaram os cruzamentos, e eu defini como um cenário levemente favorável ao Sport. Mas esse cenário, mais do que o Sport vai enfrentar o Salgueiro e os outros vão para um clássico, não é só isso. Fundamentalmente, e na verdade nem é por aí, é pelo fato dessa semifinal estar completamente interligada com as finais da Copa do Nordeste. As semifinais do Pernambucano acontecem no meio, na semana que separa a semifinal e a final da Copa do Nordeste.
Para ser mais claro, Fred, a partir de agora é assim. Uma semana, semifinal da Copa Nordeste. Outra semana, semifinal do Pernambucano. Outra semana, final da Copa Nordeste. Outra semana, final do Pernambucano.
Perfeito.
Na quinta semana, brasileiro.
Não perfeito, tem, tem ou seja, folga. Entramos na...
começou a temporada.
Começou. Pra, feliz 2016.
Para Sport Santa, caso alcance as duas finais, serão, serão quatro semanas, meu amigo, com a adrenalina nas alturas.
E não para mais, porque Série A você não pode perder ponto em momento
algum. Baixar, não dá para baixar.
Então, assim, chega a hora de pisar no acelerador e entrar. Justamente por isso, esse cenário em que o Santa vai para um clássico com o Náutico, ele deixa, ele iguala um pouco as coisas. Porque qual era a opção que se tinha?
O América entrar na vaga do Santa.
Do Santa,
né?
Cruz. Uma opção que por muito pouco tempo ficou plausível nesse domingo, né?
Na verdade, ela não ficou em nenhum momento essa vaga...
Ela aconteceu, ela ficou plausível.
Exatamente, em nenhum momento a vaga chegou a ficar no colo do América. O mais próximo disso foi quando o América fez o primeiro gol da tarde, foi o Aldair, abriu o placar lá no Lacerdão. O América perderia o jogo, mas abriu o placar no primeiro tempo. Porque, obviamente, os gols estavam sendo anunciados na transmissão, por causa da influência. E logo depois de ter saído esse gol, foi uma grande chance que o Sport teve com o Everton Felipe, que ficou cara a cara com o Thiago Cardoso e tocou por cima. O gol do Santa saiu logo depois, ou seja, na hora que o gol do Santa saiu, já não teve mais um aumento.
Foram ali 30 minutos de...
Não, no estádio é possível que as pessoas tenham nem se dado conta de que se aquela bola entra...
Foram 30 minutos de um certo drama. Mas o que eu acho fundamental para a definição do cenário é o fato do Náutico estar vencendo em Salgueiro. Na hora que o Náutico está vencendo, o Sport, ainda que ninguém dentro de campo estivesse pensando aquilo, até porque nem chegavam todas as informações, se o Sport vence o Santos e o América classifica, o Sport daria o América de bandeja para o Náutico. Na verdade,
isso discutível. Pode falar primeiro.
Na verdade, o que coloca o Náutico? Colocaria o Náutico diretamente na final, o que dá um resguardo físico para o Náutico e daria alguma vantagem ao Santa Cruz também, caso o Santa passe do Bahia e o Sport passe do Campinense.
Aí você está sendo fire da eliminação. Eu já acho exatamente, né, o contrário. Eu já acho que, nesse cenário que você falou, claro que a gente estava... Um cenário
completamente
diferente,
né? Hipotético,
até porque já terminou. Mas nisso que você fala, se acontece de o América para o Náutico, beleza, o Náutico teria uma via mangue para chegar na final e na Copa do Nordeste de 2017. Mas achar que o Santa teria uma vantagem contra o Bahia.
Depois não, contra o Bahia não. Contra o Bahia ele entraria completamente...
Você falou, se passa do Bahia, veja. Mas é que o se passa do Bahia é quase...
Ele iria muito fragilizado para o Bahia.
Ignorando o contexto, ignorando o contexto que do Santa que pegaria o Bahia. O Santa pegaria em frangalhos.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ele pegaria em frangalhos. Ele pegou o Ceará em frangalhos e passou.
Muito diferente.
Sim, assim, mas se ele passa do Bahia, ele ia para uma semana de descanso e o Sport tendo... uma complicação com alguém. Então, quando eu quero dizer que o cenário é favorável, é só para deixar todo mundo mais igual.
Então, na verdade, é favorável pro Náutico nesse momento.
Não, porque...
Porque nem pro Salgueiro, porque o Salgueiro ainda vai ter
mas
a volta.
Mas pro Náutico seria mais Salgueiro... favorável pegar o América, né?
O Salgueiro... Não, mas o Náutico depois, pela lógica de Freire agora, o Náutico depois, o Náutico só tem o Pernambucano. Nem o Salgueiro tá
mas
assim.
Aí
o Salgueiro vai ter a volta do jogo que
mas
foi adiado.
É tudo tão complexo que é o seguinte. Por causa do Náutico, eu já acho que o maior defeito do Náutico é jogar pouco e não jogar decisões.
É como o Santa do ano passado.
Então, não. Mas aí, exatamente. Olha só, Cássio. Uma coisa é você entrar na aceleração. Outra coisa, inclusive eu escrevi isso, eu não participei do minicast depois da eliminação do Náutico pro Vitória da Conquista, mas eu tinha escrito no dia do jogo, minha coluna trazia justamente isso. O Náutico tem 10 jogos no ano, estava fazendo o 11º, e eu não tenho nenhuma convicção de como esse Náutico funciona sob pressão. Eu estava dizendo que aquele seria o primeiro jogo do ano, sob pressão pro Náutico. Por quê? Porque o Náutico ganhou os 4 primeiros jogos do estadual, 12 pontos. Tá mais que classificado.
Ah, estaria classificado.
Exatamente.
O Santos classificou com 11.
Aí. Então, assim, o Náutico...
E o América, só pra você, questão de matemática, o América só teria chegado a 10. Na verdade, o Náutico já estaria classificado desde a rodada...
Todo mundo sabe que quando o Náutico fez 12, tava dentro. Então, o Náutico passou a jogar tudo de forma muito tranquila. O primeiro jogo pressionado do Náutico na temporada, o Náutico perdeu, empatou com Vitória e foi eliminado da Copa do Brasil.
Aquele fuma ainda vai chegar mais pra frente.
Então, no caso do Náutico, não há desgaste. Então, é muito complicado. Na verdade, é o seguinte, a gente tá tentando chegar no ponto quase que um detalhe, tentar pinçar alguém com alguma vantagem. Eu considero que o Sport levou alguma vantagem por ter colocado todo mundo num grau de dificuldade próxima, inclusive puxando para a Copa do Nordeste. É um cenário que não é um cenário direto de Sport Salgueiro. É um cenário de... O Sport vai ter problemas com o Salgueiro, que é um adversário complicado, mas Santa e Náutico vão ser dois jogos extremamente complicados. E quem passar, se ambos passarem pela Copa do Nordeste, vão ter... Enfim, já expliquei isso aqui. É um detalhe. É um detalhe de contexto que mistura físico, mistura emocional e que seria muito pior ter uma semifinal pausada com o Náutico e América.
E curiosamente, o Sport acabou... ano passado se falou muito, né, que o Sport sobrou, apesar de não mostrar um bom futebol, um futebol de fato convincente, o Sport sobrou muito na fase classificatória, levou a vantagem de poder jogar o segundo jogo na Ilha e acabou se prejudicando por ter perdido o primeiro jogo, né, no Cornélio de Barros.
Tem uma situação curiosíssima. Ano passado o Sport ganhou os dois jogos do Salgueiro no hexagonal e acabou eliminado. Nesse agora, pega o Salgueiro novamente e o Salgueiro ganhou os dois primeiros jogos, ganhou os dois jogos do hexagonal. A diferença é que se o Sport ganhar agora os dois, se acontecer isso, o Sport passaria o Salgueiro na classificação. O que ano passado, mesmo o Salgueiro eliminando o Sport, o Salgueiro não conseguiu passar. Eu discordo daquela parte que eu já disse de Fred, mas em relação ao adversário, vamos dizer que é chavão, mas é um fato. Assim, mesmo que o Salgueiro já tenha eliminado o Sport, eu prefiro pegar o Salgueiro. Do que ter um clássico agora, sobretudo numa semana onde você vai ter uma decisão de Copa do Nordeste e, caso você vá à final, será o seu foco. Porque se chegar ao final, se você tiver, vai ser uma coisa... você pode pensar, mas em 2014 foi assim, mais ou menos. O Sport, naquela ocasião, ganhou o Pernambucano e a Copa do Nordeste, mas eles não foram em semanas um atrás da outra, não. Foi muito
intercalado, né?
Não, você ganhou a Copa do Nordeste, acho que demorou uns 15 dias, não foi assim, tipo, se não ganhou a Copa do Nordeste... E decidiu o estadual. Na verdade, o Sport decidiu foi a semifinal.
Estadual com Santa Cruz.
Quando ganhou a Copa do Nordeste, ele decidiu a semifinal. Então agora não. Na hora que você... Se você for campeão ou vice-campeão do Nordeste, se for para a final, claro. Se você for campeão ou vice-Nordeste, essa segunda-feira, comemoração ressaca, na quarta já é o primeiro jogo da final. Então, para você ter vídeo já vindo de um desgaste de 15 dias pegando clássico em uma final da Copa do Nordeste, que no caso... Isso, estou falando do Sport, que o Santa já terá o clássico, então é indiferente essa análise. Mas para o Sport, um eventual final é pesadíssimo, é contra o Santa ou contra o Bahia. Então, meu irmão, em vez de você ter um clássico, uma final da Copa do Nordeste, outro clássico na final, me parece muito mais aceitável a semifinal definida.
E aí teve um ponto que eu poderia ter citado no meu comentário anterior e passou, mas é fundamental para isso. Queira ou não queira, o Sport tem alguma possibilidade de intercalar, de variar jogadores nesse momento.
Pois, sobretudo Souza, se vencer o primeiro jogo contra o Salgueiro, por exemplo.
Ou contra o Campinense.
Não, acho que
vai só, a prioridade, na Copa do Nordeste. Não, exatamente, a Copa do Nordeste é prioridade.
Isso.
Então vamos lá, vamos supor que o Sport tira o Campinense, que é quarta e domingo.
Certo.
Titular nas duas.
Não, lógico. Não, mesmo que faça o resultado do primeiro.
Quinta e domingo. Sport e titular nas duas. Contra o Salgueiro, vai ver o que é que tem, como é que ficou. Ninguém vai pro sacrifício extremo. E o Sport tem alguma possibilidade no seu elenco de... Primeiro, o Diego Souza já não faz parte, que é o jogador peça fundamental peça fundamental da Copa do Nordeste. Então, o Sport tem algumas composições que pode fazer isso dar alguma vantagem, porque dos quatro clubes é o que tem as melhores opções no banco. Então, passa por aí. E a pergunta da lógica dos jogos, né, da seu primeiro,
do mando
de campo, alguns três ou quatro podcasts atrás, esse, a gente estava tendo um debate parecido com esse ainda, de projeção, e você falou isso, e eu concordei desde então. Eu sempre sou a favor de que, por mais que...
Decida em casa.
Não acho que seja uma super vantagem, não é algo que seja consolidado, né? Vários treinadores têm opinião diferente, torcedores, isso, cronistas, mas fechei com você que quando você tem pela frente um adversário com as características exatamente como o Sonho do Salgueiro, é melhor você fazer o primeiro em casa. O próprio Sport...
Isso vale para o Campinense também, na verdade.
Que também aplica ao Campinense.
São essas duas semifinais com esse mesmo
cenário. Eu acho que se aplicou. Nesse caso específico, foi. Por quê? Porque pega Sport Salgueiro de 2015, a semifinal, jogo de ida lá, na quarta noite. E o Sport entra em campo com a obrigação natural e histórica e tentar a vitória.
Sim.
Sim. O Sport não entra em campo focado, disse, eu vou tomar um zero. Vou...
E não tem como você, treinador de um clube como o Sport, falar, ó, vamos pensar no resultado aqui contra o Salgueiro e tal, velho.
E se você vai pegar o Bahia?
Isso acontece, casa, isso acontece.
Você, só, vamos, você sair daqui com empate, meu amigo, é descer na ilha. O outro não, você quer matar. Então, assim, acaba sendo um jogo mais igual, um jogo mais aberto, aí você leva um gol, se desespera. E ao contrário, você pode ter uma situação, e para mim um jogo que exemplifica é o jogo do próprio Salgueiro contra o Náutico nesse domingo. O Salgueiro iniciou a partida precisando vencer o Náutico tinha um empate, para que ele ficasse na primeira posição, e o Náutico teve uma postura muito mais inteligente, fez um gol rápido, e aí multiplicou o problema do Salgueiro, e aí o Náutico teve um controle do jogo que talvez não tivesse em outras circunstâncias. Tanto que tem um detalhe bem interessante, uma estatística. Desde 2009, o Salgueiro não perdia para um dos três do Recife
jogando
às quatro da tarde.
É relevante, pô.
É bem relevante.
É muito
e
relevante.
E é o lado negativo.
Faz até sentido, até porque eu disse que o Sport venceu o Salgueiro no passado, o jogo foi à noite.
Foi à noite. E detalhe, esse é o ponto a favor do Salgueiro, porque a gente está dizendo aqui que é melhor para o Sport, obviamente projetando que o Sport faça uma vitória de um gol que seja na ilha. Se for para procurar resultado lá, aí multiplique a desvantagem.
Isso é.
E aí é onde entra aquele meu comentário antigo. Aí é pior pegar o Salgueiro do que pegar um clássico. Aí é pior, porque sabe jogar fechado, em casa, fechado e no sol.
Mas aí só destacando, eu concordo com você nesse adendo aí ao fato de jogar primeiro em casa, mas lembrando que vencer o Salgueiro na Ilha do Retiro é obrigação, né?
Sim.
Tem obrigação de vencer.
Como é pro Campinense.
Como é pro Campinense também, claro. Mas é o que eu quero dizer assim. Se não vencer, realmente, leva um cenário bem mais complicado pro Cornélio de Barros. Mas se não vencer, porque fez por merecer, né?
Exatamente.
Mas faz por merecer essa dificuldade, né?
E tudo aí você multiplica a mesma coisa, você traz mesma coisa.
Só teve essa derrota aí, a gente falou dos grandes, mas de uma forma geral. No Pernambucano foi a primeira vez que perdeu como mandante. Já tinha perdido dois jogos para o Campinense pela Copa do Nordeste. Né?
E a outra semifinal, que definida justamente pela vitória do Náutico no Sertão, já que o Santa Cruz, mesmo que perdesse, estaria classificado. Então o resultado que definiu veio do Sertão, veio com o Náutico. O Náutico trouxe o Santa Cruz para ele. Cássio, qual é a diferença de ponto do Náutico para o Santa? É enorme, né?
Náutico 12, tem 23, Santa tem 11.
Detalhe. Se o Santa for campeão ganhando os quatro jogos, ele empataria com o Náutico, certo? Mas não teria a melhor campanha, porque o Santa tem muito empate. O Santa ficaria com seis vitórias e o Náutico com sete.
Ou seja, o Santa pode...
O Santa pode ser campeão, vencer todos os jogos a partir de agora e ainda assim não irá superar a campanha do Náutico na hexagonal.
A diferença enorme de pontos, pra mim, inexiste.
É.
Pra mim, inexiste.
Eu posso falar
pra
também?
Pra mim é 50% a 50%.
Veja. Eu falei vou trazer para a discussão um dado que eu falei aqui, que algum torcedor questionou, aí outros vieram no embalo, e que, pelo amor de Deus, cara, eu falei, o Santa se classificou com duas vitórias, o Santa conseguiu piorar a campanha do ano passado, quando ele tinha passado com quatro. Aí o cara, eita cara, para gostar de desmerecer do Santa. Aí eu disse, meu amigo, vamos lá. Primeiro, não rolou opinião nenhuma. A única coisa que eu dei foi só informação, só número. Se eu fosse dar opinião, seria muito pior. Eu ia dizer, que campanha horrível. Isso não, eu não cheguei a falar isso. Um time que venceu dois jogos em 10, tá claro. Um América, com dificuldade, um jogo 4-2. Outro com Central, se eu não me engano, 1-0, com leve dificuldade também. A campanha de Santa Cruz foi horrível. Claro que o campeonato dá uma zerada. Eu não vou dizer que vai dar uma zerada agora, não. Porque se desse uma zerada, eu concordaria com você. Primeiro, se mantém o fato de que o Santa não ganhou nenhum clássico ainda.
Verdade.
Tem aquela estatística dos jogos grandes, que acabou quando ele ganhou o Ceará.
Os dois jogos do Ceará podem entrar na conta de jogos grandes.
O fato de o Náutico não jogar agora e não ter mais a Copa do Brasil, o Náutico vai ter uma semana descansando. E moral conta muito nessa fase, questão técnica, mas também o ânimo. Então, passa muito essa semifinal, por isso que eu não vou dizer que é zerar, porque não tem, avaliar a semifinal do Clássico das Emoções agora é antecipar um fato importantíssimo para esse jogo, que é o desempenho do Santa Cruz contra o Bahia. O desempenho do Santa nessa semifinal contra o Bahia irá dizer muito ao Náutico que Santa Cruz e o Náutico irá pegar. Veja, se depois de tirar o Ceará, o Santa tira o Bahia, e se isso acontecer, será na Fonte Nova, aí vai ser difícil dizer que o Náutico é favorito.
Vê, é uma. A gente tá num.
Não, mas é um fato. É um fato. Porque querendo ou não, o Náutico tem essa pontuação toda, mas o Náutico continua. Veja, o Náutico tem essa pontuação toda. Mas o Salgueiro também tem mais pontos. Então, veja, então é porque o Náutico e o Salgueiro também tem mais pontos. A análise é um pouco parecida. O Náutico continua sendo um time de. Nesta temporada, de menor poder econômico do que o Santa. Se o Santa se qualificou ou não é outra discussão, e a gente já falou N vezes, quem acompanha a gente, meu Deus do céu, já sabe de qual é a sorteada dessa história, mas o Santa teve mais lastro para fazer isso, e terá durante o Brasileiro também, coisa que a gente não sabe exatamente como é que o nosso qualificará para o Brasileiro, pode ser uma coisa muito pontual. Então, essa diferença desses 12 pontos, não vai ser do zero, mas passará muito pela Copa Nordeste.
Mas vê só, Cássio, por isso que a gente está tentando fazer aqui. É muito difícil, porque essa interferência direta de uma competição na outra, e sobretudo da Copa do Nordeste no Pernambucano...
Vale para Santos Esporte até o final.
Porque assim, a Copa do Nordeste é, obviamente, mais importante do que o Pernambucano. Então, assim, é o reflexo da Copa do Nordeste no Pernambucano e não do Pernambucano na Copa do Nordeste. A gente cria duas coisas para tentar equilibrar, que é... o desgaste físico.
E a falta de competitividade, né?
É, e o emocional, né? O lado físico e o lado emocional. Certo. Psicológico, de confiança. Por exemplo, o Náutico é um time que fisicamente não tem um pio para falar. É um time descansado. É um time que joga até intervalos maiores do que isso.
Mas o jogo contra o Vitória da Conquista, sobretudo, foi um time extremamente
travado, chegar,
com excesso de lentidão.
Eu não participei do minicast, né, que foi
mas Cássio... Mas assistiu o jogo?
Assisti Cássio, João e Rafa. Mas naquele dia, eu tinha feito, antes do jogo, uma coluna em que eu tratei até com... Coloquei um dedo na ferida, antes do jogo. Porque eu disse o seguinte, o Náutico não... Eu quis dizer em outras palavras que o Náutico não me convencia. Por quê? Porque o Náutico, ele ganhou os 4 primeiros jogos do Pernambucano, fez 12 pontos. 12 pontos nesse hexagonal, todo mundo sabia que estava classificado. O Náutico passou a jogar sem nenhuma pressão. Ok, os jogos do Sport, foram os clássicos, mas é diferente. A pressão, quando incide diretamente, é diferente de uma semi-pressão, de um clássico importante. É diferente. E o primeiro jogo em que realmente o Náutico entrou em campo, dizendo assim, ó, galera, é o seguinte, hoje
vitória da conquista.
Tem que ganhar. Hoje não tem outro resultado, não. Hoje tem que ganhar. Veio de um 0-0, que é um placar ruim, quando você vai fora de casa.
É verdade.
No Aida. É um empate. Ah, é bonzinho porque é um empate, mas...
É um bonzinho que...
Que lhe deixa quase sem... Você lhe deixa sem nenhum empate.
Um gol, acabou.
É, e o próprio empate é pênalti, né? Então, é um resultado perigosíssimo. E aí, esse Náutico, que a gente não sabia como funcionava a sua pressão, ele revelou o temor. E... não soube jogar sob pressão, levou um gol, não soube reagir ao gol. Não sei até que ponto a gente pode considerar problemas de confiança. E quando eu falo problemas de confiança é falta de rodagem.
Eu acho que...
falta de teste, de porrada.
O que pode dar uma referenciazinha é justamente esse jogo contra o Salgueiro.
Que veio depois, né?
Que vem depois.
Os próprios jogos contra o Santa. O Náutico se apresentou bem, né?
Mas é o que eu tô dizendo. Agora...
Pô, o Santa jogou a Vera.
Tu jogou, pô. Pressão. Um foi o primeiro jogo do ano.
Não, falando do segundo, havia pressão.
Havia, mas só de um lado. É muito diferente, é muito tranquilo.
Só de um lado?
Não havia pressão pro Náutico nenhuma
contra o Santa Cruz. Sim, eu pensei que o lado que tu tivesse dizendo
não,
fosse...
Não havia pressão nenhuma pro Náutico. Então, assim... Mas você vai somar. Eu acho que esse time do Náutico ele não está devidamente testado. O Santa Cruz jogando nada como está jogando. Precisou passar por pedreira contra o Ceará. Teve que fazer um jogo sério com o Sport. Fez o jogo com o Bahia, mesmo perdendo lá, em que tinha decisão. Está mais acostumado à decisão. O Sport teve decisão quando foi obrigado a ganhar do Botafogo da Paraíba. Teve decisão nos jogos contra o CRB. Ainda é pouco. Isso ainda está sendo...
Eu lembro.
Ainda está sendo criada essa coisa. Mas isso dá uma espécie, Celso, de liga o motor. E talvez, de fato, a derrota para o Vitória e vindo com a vitória para o Salgueiro já tenha sido.
É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que pode ser uma referenciazinha.
Mas
porque eu vejo
bem a qualidade técnica que segura muito isso.
Não, eu concordo. É que eu estava lembrando agora, Fred, do comentário que a gente fez aqui no podcast no ano passado sobre o Santa, o Santa fora da Copa do Nordeste, a gente destacando justamente isso, que o Santa jogava pouco, que não tinha decisão, que faltava ritmo, faltava competitividade.
E... aí pegou Central e Salgueiro.
Exatamente. Aí agora, agora tem o Náutico, numa situação, se a gente for descrever só isso, é relativamente parecido. Entretanto, o Náutico desse ano joga um futebol mais eficiente do que o Santa do ano passado.
Melhor taticamente. Agora, veja só. O Santa do ano passado, o Santa de Ricardinho, como o Cássio destacou já a estatística dele, chegou na semifinal sem futebol algum e foi campeão sem futebol algum. Sem futebol algum. Agora, pegou Central e Salgueiro. Isso é alguma exceção histórica que muito difícil repetir.
Não, já não se repetiu. Já pegou o Náutico.
Não, então,
já
acho que final.
E o Salgueiro, difícil repetir. E o Salgueiro, caso pegue novamente no na futuro. Final, ainda é um Salgueiro até mais forte do que do ano passado.
E o jogo contra o Salgueiro, o Santa foi campeão suando sangue. O jogo contra o Salgueiro no Sertão foi um massacre do Salgueiro. Até pênalti perdeu. Lúcio perdeu bolas inacreditáveis. Então, assim, o Náutico tem problemas técnicos, não tem tantos problemas táticos. E essa foi a grande vantagem do Náutico na temporada. O Náutico tem essa campanha pela terceira vez, né, Cássio? Nessa sequência, o Náutico termina com...
Eu tinha falado uma besteira, eu tinha caído a bola na área, me quebrou. Eu tinha colocado que era a primeira vez desde 2011, mas estava invertido na tabela, mas corrigi depois. Para quem acompanha isso no Twitter sabe o que eu estou falando. O Náutico, esse formato começou em 2010. Então, é uma curiosidade. O Náutico lidera pela terceira vez, 2011, 2014 e agora 2016, e ainda está zerado em título. O Santa nunca terminou, eu não vou dizer hexagonal, porque desde 2010 nem todos os anos foram hexagonais. Teve um ano que era todo, jogava 22 rodadas, teve um ano que foi só turno único, eu estou falando fase classificatória, antes da semifinal. O Santa nunca liderou. E já tem, desde 2010 até 2015, o Santa nunca liderou e ganhou 4 vezes o campeonato. O Náutico já está indo para a terceira liderança e ainda buscando o primeiro troféu nesse contexto.
Essa vantagem do Náutico, esse ano, ela é tática. O Náutico começou no patamar tático de organização muito acima.
Detalhe, nesse passado, em alguns momentos, as vantagens, as campanhas davam vantagens.
Até de empate,
no caso do Santa, iguais. Tanto, né? Que o Santa ganhou um campeonato onde o Sport tinha um empate na Ilha do Retiro, no aniversário do Sport. Agora, antes, algumas pessoas já estão concordando na Copa... até vou explicar isso, Fred, rapidinho, porque são dois regulamentos diferentes. O do Pernambucano não tem o gol fora. Primeiro, não tem vantagem de resultados iguais e também não tem o gol fora. A única vantagem da campanha...
Não tem o gol fora do Pernambucano? Não. Né? Tá aí, foi bom explicar. Foi bom mesmo explicar.
Tem na Copa do Nordeste.
Sim.
E o mando de campo, e aí acho que aí vale nas duas competições, vão se somando. Ou seja, o Náutico não está garantido ainda como mandante na final. Para até seu Sport passar um pouco difícil, que teria que tirar um saldo de 5 gols e vencer os dois. Enfim, não teria não, porque se o Sport faz 6 pontos, o Náutico...
porque significa que o Náutico não passou, né?
Exatamente. A única forma de o Náutico... só o Salgueiro pode fazer com que o Náutico...
Não jogue a final.
E ainda assim é difícil. Mas vai ser somar as fases.
É verdade. Então, assim, o que eu queria só pontuar era isso. Essa vantagem que o Náutico teve de ponto, essa vantagem dele, ela é reflexo direto das primeiras rodadas... de um time muito bem organizado por Dalpozo, mas aí, o que é que desde as primeiras rodadas a gente falava? Esse Náutico, ele é muito bem organizado, mas tem uma limitação técnica grave. Tem problemas no ataque sérios, que se não forem solucionados, esse time pode piar lá na frente. Esse time pode ser parado lá na frente. E o Náutico continua. O ataque do Náutico não é um ataque à altura...
Absolutamente nada confiável, né?
Exatamente, à altura do time. O Náutico ainda tem em Renan um meia como o Renan sempre foi. Renan está sendo o Náutico o que ele é.
Instável.
Um meia de duas ou três jogadas na partida e que depois cava um buraco dentro do campo.
Nessas duas ou três jogadas pode resolver o jogo.
E tem sido, é isso que o mantém titular. Então, assim, Dalpozo vai ter mais tempo. Um pouquinho mais de tempo para procurar, só que ele já teve todo o tempo do mundo também.
Pois é, até agora. Isso eu tô
dizendo, o que falta são testes. Ele fez mudanças. Depois da derrota na Copa do Brasil, a eliminação, o empate contra o Vitória, que eliminou o Náutico na Copa do Brasil, gerou mudanças na equipe. Voltou o Gaston para a lateral. O Náutico contra o Salgueiro já foi um Náutico tentando ter um se ligue, né? Tentando encontrar uma nova forma de uma nova. Novos jogadores para tentar fazer a tática andar. a estrutura, o padrão tático muito bem definido que o Náutico tem. Mas, para mim, Cássio, e aí, aquilo que eu estava falando, que é o que gerou esse debate, se o Santa passar do Bahia e for pegar o Náutico, o Santa vai com a confiança alta e vários dilemas físicos.
Eita.
Porque vão ser,
eu vou concordar,
porque vão ser criados.
A reposição não, a reposição
é muito complicada.
A reposição do Santa é bem difícil e a Copa do Nordeste é inédita para o Santa. Aliás, não vou nem, colocar na questão de ineditismo, porque ainda que não fosse inédita, seria, seria um título mais importante.
O
Sport não
é inédito, o Sport também trata como
seria inédito. Um título mais importante, exato. Mas considerando, mas também não desconsiderando, porque querendo ou não, o fato de ser inédito fez com que fosse dado como prioridade pro dentro do clube.
Uhum.
Até porque o Santa venceu 4 dos últimos 5 campeonatos, então no momento que ele
tem uma chance... Não vai nem vem, é um título estadual. Como o do ano passado não veio... Não...
Aí você pega uma final, veja, o fato de ser de pegar uma final talvez contra o Sport, aí tem a questão da rivalidade, a questão de manter a série de finais em cima do Sport.
Aí como é que o Santa se comportaria contra o Náutico? Santa, porque assim, você não passa de 2 jogos contra o Bahia... ileso fisicamente.
Nem contra o Náutico.
Então,
são 4 jogos seguidos.
Não, é isso que eu tô falando. Primeiro,
os dois do Bahia, depois vem os dois do
Náutico. Então, eu tô ainda para chegar na semifinal. O Santa vai chegar na semifinal projetando uma final, se tiver passado pelo Bahia.
Copa do Nordeste.
Projetando uma final da Copa do Nordeste, mas tendo 2 jogos com o Náutico que vai exigir muito fisicamente no meio.
Não é decisão fácil não, Fred.
Então, esse é o primeiro, essa é a questão. E se ele perde do Bahia, ele vai com moral baixo, com menos confiança, um time que tem uma péssima campanha. Aí se soma tudo. Porque
as pessoas não aceitam, mas nessa hora faria diferença.
Porque
aí você, Cássio, aí você acorda pra
quando
vida.
Quando é duramente criticado, o Santa tem uma péssima campanha no ano.
Na Copa Nordeste também.
Mas reduziu.
Aliás, todos, tinha. Já passou o Sport por causa das duas
vitórias sobre reduziu Ceará. Todos os danos, porque ele está classificado em tudo. Ele está na Copa do Brasil, está classificado na Copa do Nordeste e no Pernambucano.
Todas no limite.
O péssimo futebol do Santa não teve nenhuma consequência prática ainda. Mas na hora que tiver a primeira, vai baixar. Porque, não, vamos supor, se o Santa for eliminado pelo Bahia, isso aí vai pressionar, e aí ele vai cabisbaixo com o Náutico, porém, para dar a vida.
Veja, um percentual que tinha passado batido. O Santa na Série A, fazendo 10 rodadas, pode ter o choro que for de torcedor. O Santa não pode ser, o Santa não tem o direito de só ter 36% dos pontos. No estadual, jogando contra a América Central. E esse é a América Central desse ano, meu amigo, que foram dois dos piores integrantes de hexagonais de Pernambucano dos últimos tempos. Então, assim, a campanha do Santa Cruz é fraquíssima. Equilibra o processo a partir de agora? Sim, o regulamento melhora também. Mas o futebol não vem existindo. No segundo tempo, tudo bem que falando um pouco do clássico, a gente está passando muito assim.
Vai entrar já no clássico.
Não vai falar do clássico agora?
Daqui a um pouquinho.
Daqui a pouquinho.
Antes de falar do clássico, vamos só falar.
Tá, queria dizer, mas tudo bem.
Antes de falar do clássico, vamos só lembrar o seguinte. Ô, Figueroa. Tá rolando também promoção ainda em referência aos 2 anos de aniversário do podcast 45 minutos da Vix Hot Dog Gourmet, né?
Exatamente.
Aproveitar que a gente chegou aqui na hora do intervalo para encher a barriga. Essa promoção, já tem
45 minutos do programa?
Já tem basicamente isso. Basicamente é porque se a gente entrar já tá, nas minhas contas, porque teve aquela paradinha, mas nas minhas contas vai estar com os 42, 43. Se a gente entrasse com o debate ia ficar muito para longe.
Certo.
Então, só lembrando que
A Vix uma cartada na mesa muito forte.
Rapaz, eu tava dando uma olhada aqui nos ingressos. A parada é a seguinte, a Vix vai presentear vocês, a Vix e o podcast 45 minutos, a gente vai presentear vocês com um par de ingressos, que não é brincadeira não, velho. É um par de ingressos pro Arraiar de Aviões. Vai rolar lá no Parador, 20 de abril. E o ingresso, meu irmão, pode falar o preço?
Pode falar, não tinha pesquisado não, pode falar.
R$180, pô.
O ingresso?
O ingresso. Então, é que é open bar, gourmet, open bar, não sei o quê. Open bar premium.
Meu amigo, o cara vai beber. Acho muito bem.
Se eu não me engano, tem Jack Daniel. Não vou nem falar, eu vou prometer, porque eu não sei exatamente. Eu vi por alto.
O ingresso já diz a qualidade do evento. Então, assim, é evento de primeira. Além da bebida que o evento oferece, o vencedor da promoção vai comer hot dog lá, porque a Vix vai estar lá.
Vai estar lá, né?
Vai ter uma área gourmet, a Vix.
Vai comer então, na chincha.
Se você não é, você estiver indo pro show, já sabe onde vai ir.
Onde vai lá, se alimentar, é verdade, viu, galera?
O mesmo padrão que ela tem nas lojas de Boa Viagem, na loja de Boa Viagem.
Das Graças ali, né?
Das Graças, Jaqueira, chame ali do que.
Do que quiser, né? Aflito, Jaqueira.
É um ponto de interseção de
bairros
ali. A qualidade vai estar lá. E aí, meu amigo, caramba, você nem gostar de forró.
É verdade.
Eu não gosto, não. Eu...
Mas no esquema desse.
O cara vai.
É demais.
Pergunta João se ele não vai. João, desmaiado uma hora dessa. João, acorda aí. Que tu tem comida, bebida.
0800. Meu irmão, velho. É isso aí. Então, aviões de forró e o ingresso. Você vai acompanhando a gente nas redes sociais.
É a regra de sempre. A mesma regra.
Retweetar. Retweetar, né, maestro?
E compartilhar no Facebook. Se você tiver, se você só tiver uma das contas, você continua concorrendo. Você retweeta, tá valendo. Quem compartilha no Facebook
tá concorrendo,
também tá também concorrendo duplamente. Cada imagem que a gente coloca da promoção vale uma inscrição. E na nossa página do Facebook tem as regras exatamente quando vão ser sorteios, tanto da promoção do Frente a Frente do Village quanto da Vix.
E chegando foto de cachorro quente, é doidado. A gente morrendo de fome aqui. Momento, meu amigo.
Já comecei a bloquear um cabo aqui.
Bom, então vamos sim. Vamos lá agora falar do clássico das multidões desse domingo. Santa Cruz 1, Sport 1. O Santa abriu o placar com o gol de Keno ali. Um belo passe de Grafite, né? E depois o próprio Grafite empatou o jogo pro Sport. Um gol contra. A gente viu o primeiro pau ali, né? Cruzamento Luiz Antônio.
Na partida que eu ia falando agora há pouco, falando agora especificamente, já jogou para frente, agora volto um pouco para o passado. A análise do clássico das multidões se passa basicamente pelo primeiro tempo. O segundo tempo foi um banho-maria, foi ruim de se ver. Tem que se acompanhar porque tem que acompanhar e tal. Mas o primeiro tempo teve uma emoção maior do que eu esperava. Foram 7 oportunidades claras, até teve uma finalização, deixando claro, só oportunidade clara mesmo, quando estava a cara do gol, enfim, não estou contando qualquer tipo de finalização não. E nessa conta, foi 4-3 para o Santa. Curiosamente, a diferença foi o gol que entrou, que foi justamente a quarta chance do Santa, não por acaso. O Sport teve 3 oportunidades claras, uma com Everton Felipe, uma com Marco Gonzalez e uma com o incrível com o Vinícius Araújo. O Santos teve 2 com Grafite, uma com Arthur Ló com 2 minutos.
E o gol perdido por Grafite também.
E a com o Keno, a pequena área foi brincadeira, e a outra a Danilo Fernandes defendeu.
Só não é pior que a de Vinícius, porque...
Eu achei muito perdido também.
Não, foi muito perdido, mas fraco. Mas você vê pelo ângulo de trás que Durval estava fechando um ângulo e tinha Danilo Fernandes do outro.
Gastava muito aberto. Foi muito mais fácil.
Foi muito fácil. O Grafite muito perdido também.
O Grafite fez quase...
É que ele tirou demais.
E assim, transformando essa leitura em números, no segundo tempo, eu contei só 2 chances de gol. Uma, que foi a defesa de Thiago Cardoso na cabeçada de Serginho, que gerou o escanteio do gol. E a segunda, eu estou considerando o gol porque saiu. Mas não chega a ser uma chance porque foi um gol contra. É, você tem que colocar no escanteio, mas não foi assim, porra. Não foi... Tá entendendo? Veja, você tem que entrar, porque o gol não é fantasma. Mas enfim, tirando aquelas, não teve absolutamente mais nada de efetivo, a não ser as reclamações. E pra você ver, eu coloquei até isso no post, não sei se vocês concordam, mas assim, o clima do jogo acabou sendo tão diferente que até o grito, por erro de arbitragem, foi menor. Então, porque foi pênalti pro Santa, na cobrança de falta, por mais que Samuel Xavier, na minha opinião, tenha tentado proteger o rosto.
Pela recomendação da CBF.
Pela recomendação, pela regra que vem sendo aplicada agora, seria pênalti.
Eu acho, eu tava pensando sobre isso. Eu acho que mesmo pela regra da FIFA, regra, seria pênalti.
Não, mas...
Porque nesse caso, por mais que tenha sido para proteger o rosto, ele levou a mão à bola, né?
Então, mas veja.
Mas enfim.
Até porque seria, porque ele não mudou o curso da bola, não.
Eu confesso que eu não gostei dos ângulos de replay.
Eu tô falando pelo que você viu também, claro. Porque se fosse o caso, ele colocando a mão no rosto, não mudaria o curso da bola, não. Ele só não levaria uma bolada na cara.
Mas aí não ganhou espaço. Exatamente. Porque a regra diz que tem que ganhar espaço.
Mas não seria espaço. Mas é isso que eu tô querendo dizer pra Celso. Se fosse no rosto, mas independentemente disso, essa discussão não vale, porque pela regra que vem sendo marcada, isso seria pênalti. E o segundo lance é um impedimento mal marcado de Maicon, onde ele já tinha ganho a jogada para Theo Cardoso e estava com um gol vazio dentro da pequena área. O vazio, para quem não viu os melhores momentos, caso isso tenha acontecido, é vazio literalmente. Não tem mais nem goleiro, não tem mais nada. É só empurrar com o nariz a bola.
Mas ela tinha escapado um pouquinho, se bem que ele parou.
Já tinha dominado o lance, porque Theo Cardoso estava no chão. E não tinha ninguém que se aproximasse para...
Mas a bola deu uma escapadinha. Eu acho que ele chegaria.
Para pegar. Quem chegaria?
Não, porque quando ele deu...
Ele já tinha dominado, Fred.
Não, a bola escapou um pouquinho. Não foi tão...
Discuti, não. Mas nesses dois lances... Nem reclamação teve, assim, porque no final acabou saindo todo mundo no lucro. O Sport botou 6 titulares. Eu vou te considerar Vinícius Araújo, porque o Túlio de Mello é quem vem sendo mais utilizado, mas se alguém quiser considerá-lo titular, seriam sete nomes.
6,5.
Com ele? Tá falando?
6,5.
E Mark, aí alguém diz, Mark não, Mark é reserva. Mark é que nem Fred, a frase de Fred é definitiva. Mark é notícia quando joga. Não por acaso, foi notícia porque jogou. Detalhe. Ele ficou 68 dias parado. Jogou 69 minutos. Era pra ter jogado 68, pra ser um minuto por dia, cada dia que ele ficou.
Ele ia jogar, mas ele teve uma falta.
Não, na verdade,
não, ia ser 68.
Ah, aí jogou um pouco mais. É. O Santa colocou força máxima porque tinha que colocar força máxima, e isso já vai entrar na discussão que a gente já falou, já acabou de falar, inclusive, que é uma coisa que o Santa terá que conviver. E o Sport, talvez, dependendo do segundo jogo do Salgueiro. Eu, quando na Copa do Nordeste, não acho que o Sport possa colocar um time misto contra o Salgueiro, talvez, dependendo do primeiro resultado.
Verdade.
Porque seria um jogo antecedendo na final da Copa do Nordeste.
Tudo está completamente interligado.
É muito difícil dissociar.
Sobre o jogo, eu acho que, obviamente, o primeiro tempo foi muito melhor que o segundo. O placar foi ok para o que as duas equipes fizeram. Eu acho que o Sport ele foi mais organizado do que o Santa nos 90 minutos. Porque no segundo tempo, pior, o Sport foi um pouquinho melhor.
Então, pior porque também o Santa piorou.
Exato.
Daniel Costa bateu aquela falta, que seria esse lance capital, porque seria um pênalti, mas não tem absolutamente nenhum outro lance, como costumeiramente acontece, nenhum outro lance dele na partida.
Por isso que eu digo que o Sport foi mais regular e mais organizado durante o jogo. Porque nos 90 minutos, o jogo tem 90 minutos, o Sport foi melhor. Sobretudo porque fez o segundo tempo menos ruim do que o do Santa Cruz. O Santa Cruz, ele, nas mudanças, foi perdendo força. Eu vi um comentário muito interessante que um seguidor no Twitter falou, ele questionou o seguinte: será que Milton Mendes erra nessas substituições ou simplesmente ele não tem opção?
É uma boa
pergunta,
realmente,
né? O time cai.
Porque é fácil que o time cai, né?
Aí você vai lá, volta 3 dias e pega a atuação do Santa com seu time reserva contra o Rio Branco do Espírito Santo. Atuação grotesca, horrorosa. E naquela atuação já ficou claro que Milton não tem muito o que fazer em termos de opção. Você vê, na hora que ele mexe, ele bota Daniel Costa, que não está rendendo absolutamente nada nessa temporada, e é uma das poucas alternativas que tem para o meio. Onde é que o time do Santa Cruz trava hoje? Justamente aí. Já falei outras vezes, gosto de João Paulo jogando onde Milton está colocando.
Como segundo homem, né?
Como segundo homem de meio de campo ali, entre o meio e o volante. É uma espécie de um terceiro homem num time que só tem dois.
Exato, então, pronto.
Fica como...
A descrição é essa mesmo.
Ele funciona ali com o William, só que eu não sei até que ponto vale a pena fazer isso se ele não tem quem se encaixe para fazer a função do 10.
Dele mesmo.
A função de João Paulo, a outra função de João Paulo. Por quê? Ele já tentou. Daniel tá péssimo. Tentou Leandrinho, muito mal. Lelê, que começou o clássico, foi o que funcionou melhor. Mas Lelê, ele não atuou como ele atuou. Corredor, ele foi um velocista no meio.
A correria dele,
a
né?
A correria que ele dá de um lado, ele deu no meio. Então, assim, com Milton, realmente, essa é a posição chave para que o time do Santa tente ter uma evolução mais consistente.
O Santa,
eu escrevi na minha, quando eu projetei o coisa que eu disse, que é a mesma coisa que eu falei aqui, que para mim zerou esses pontos todos do Náutico em relação ao Santa, zero na semifinal do Pernambucano, porque eu acho que o Santa começa a dar sinais de melhora. Mas não é um sinal. Aí um torcedor vai me questionar: nada, pô, esse time continua... Que sinal melhor? O Santa continua ruim, os resultados continuam ruins, não ganha de ninguém, porque empatou com reserva, né? Esse jogo... É o seguinte, alguns pontos que funcionam do Santa estão funcionando mais vezes. Keno chegando mais, tá conseguindo uma maior qualidade. Grafite, quando joga... Grafite tem jogado pouco, tem oscilado muito. Mas Grafite fez um primeiro tempo hoje, grande primeiro tempo.
De Grafite.
O primeiro... Rodada,
a bola...
Foi
verdade. A bola pra ele.
Nulo.
É. Não, é assim, dele.
E o segundo veio no. O gol contra veio no segundo tempo. Então, assim, como eu tô só puxando o primeiro tempo, foi o primeiro tempo de Grafite. Talvez.
A bola dele pra quem não é.
Talvez o melhor coisa. Primeiro tempo, melhor tempo de Grafite no Santa Cruz. Muito consciente, ganhando jogada, jogando com lucidez. Gostei bastante da partida de Grafite. A bola dele foi. O gol foi dele. O gol de Keno, ele tomou a bola.
E mandou nas costas.
Keno foi bem também. Samuel.
É. Keno foi bem, Keno chegou muito bem.
Ele tomou a bola de Ronaldo. Primeira ponta. Grafite tomou a bola.
Verdade.
Porque o Santa tem problema de criação. As jogadas que o Santa chegou mais perto foi tomando bola. Então o Santa, ele toma a bola, passa.
Briga, dá o passe.
Passa por Boca Negra. Como quem passa por ninguém e enxerga uma diagonal
e sensacional.
Agora
a movimentação de Keno muito perfeita, a velocidade também e a finalização também.
Então, assim, o Santa, para evoluir mais, precisa de uma peça que não existe no elenco. Essa peça talvez chegue na
cidade, existe, que é o meia. Existe. Que é, é você aí, arrumar um alguém para fazer a função que o João Paulo vem fazendo aí, hoje.
É ir para o Wellington.
O Wellington.
O treinador tentou isso.
Mas eu acho que essa é a solução para o Santa.
Ele tentou isso e o time caiu no segundo tempo.
Cai fundamentalmente porque falta o Wellington César confiança. O que eu estou sentindo é que falta confiança para verticalizar os passes.
E aí tem outra coisa também. João Paulo é melhor jogando atrás.
Eu sei, mas é mais fácil você...
É mais fácil fazer João Paulo
jogar. É isso que eu estou querendo dizer. É mais fácil você fazer, você colocar um volante ali para fechar o espaço que João Paulo vem fechando com qualidade e já postando saída de bola, e você só deslocar João Paulo para frente. É mais difícil você encontrar alguém para articular.
Essa é a sua visão. E a outra visão é, do jeito que ele está, ele tem problema em uma posição. Ele, adiantando o João Paulo, ele tem insegurança em duas posições. Fora as
outras. É risco.
Essas são as que a gente está apontando. Não que as outras não tenham problemas.
É porque...
A lateral direita continua, Vitor, peça nula em campo.
É, pressionante.
Foi um duelo interessantíssimo, que eu até acho que só por curiosidade vale dizer. Quem ganhou esse duelo?
Cristiano.
Cristiano ganhou o duelo em Vitor?
Eu acho que ganhou. Não o duelo entre eles, especificamente.
Errou. Não, entre eles. O duelo entre eles.
Não, assim, o que eu quero dizer é o seguinte... Não aconteceu nada do lado deles.
Mas vamos falar aqui, Cristiano é um péssimo lateral esquerdo do Sport e Vitor um lateral direito muito deficiente do Santa, que se enfrentaram pela primeira vez.
Se houve um vencedor do duelo, eu diria Cristiano por um simples fato. Eu acho que Cristiano fez a partida
não foi
mediana.
Não foi a pior partida dele.
Se ele tivesse chegado, se outro, porque Cristiano já chegou com uma péssima imagem. Aí ele
podia ter sido expulso, né? Assim, por excesso de...
Exatamente, a pancada que ele
deu. Meu amigo.
Grosseria mesmo. Mas ele não fez uma péssima partida, mas muito mal servido o Santa com seu titular na direita e o Sport com seu reserva.
Então, acho que foi Gustavo Guzmão, muito boa frase. Depende do lado do campo ali, onde tivesse acontecido aquele duelo, era uma via mangue de mão dupla.
Que agora já é, né? A via mangue...
Lidão.
É. Então, essa é a minha visão pelo lado do Santa. Pelo lado do Sport, Marco Gonzalez...
É o destaque do time.
Mas já surpresa. Técnico, cara.
Surpresa é ele jogar, né?
Exatamente, pô. Não,
assim, exato, mas
o problema é ele ter uma sequência de jogos. Assim,
passou 68 dias parado e entrou muito bem.
Não, mas ele fazia uma boa prestação. Aliás, antes de se machucar, ele vinha, ele jogou.
O Sport perdeu dois jogos com ele.
E ele jogou bem os dois.
Mas ele, pra mim, foi o melhor em campo dos dois jogos.
Então, assim, pra mim, não trato como surpresa, uma surpresa técnica, não. Na verdade, o investimento foi feito nele, o rendimento dele é pra desse pra cima. Agora, a questão física dele. Ele tem que fazer ainda muita coisa para essa contrapartida valer a pena. Porque, assim, a gente tá gravando dia 10 de abril um jogador que chegou esse ano e ficou 62 dias fora. E você saber que e você se dá conta de que o histórico dele... Qual é aquela história? 13 jogos? 14 jogos por ano. E que, assim...
Se contar Sport e Argentino Júnior, faltam 10.
Assim, você leva na brincadeira, mas quando você for ver, você sente uma fisgada na coxa vira... Não vira 3 dias, assim... Esse é o problema.
Não vira 20, né?
O único adendo que eu faço, como o Cássio falou, tecnicamente todo mundo esperava que fosse um jogador diferenciado, como de fato é. O que torna... o que merece destaque, pronto, o que merece elogio é ele não ter sentido a falta de ritmo.
É isso que eu disse.
Que ele ficou 70 dias quase sem atuar.
A transição dele estava treinando já há muito tempo.
Mas é diferente, mas jogo é jogo. Sim, ritmo do jogo é o ritmo do jogo.
Mas não foi liberado quinta e jogou domingo.
Foi, assim, todo mundo, isso é o ponto, a maior virtude do esporte. Talvez iniciada com Eduardo Batista, que Falcão conseguiu manter. É o seguinte, todo mundo viu... Mark Gonzalez jogando hoje. Todo mundo sabe que todo mundo já projetou imediatamente Diego Souza no meio, ele na esquerda, Lênis na direita, com suas inversões, que ele também inverteu hoje. Inverteu, foi bem quando inverteu. Ele deu um passe de gol pra cada lado, um passe pra Everton pela esquerda.
Que foi, na verdade, foi enfiada. A de Vinícius foi um cruzamento.
O de Vinícius, ele deu gol a Vinícius. E Vinícius perdeu. Então, assim, Mark Gonzalez jogou o suficiente para que todo mundo queira que ele seja o titular do Sport quinta-feira contra o Campinense.
Desde que tenha saúde, mas já é suficiente.
Mais 4 dias, ele jogou...
45, 60 minutos.
65 minutos. Não teve nada que não teve nenhum, não mancou em momento algum e tal. Então, assim, ele, para mim...
Para todos os efeitos, começa como titular.
Ele é titular. Mas
fisicamente, esse cara tem condições, assim,
vale a escalação, é claro que é. E a escalação... Para esse clássico contra o Santa, para o que o Sport tinha, para quem o Sport estava poupando, quer dizer, Lênin, nem poupado foi, Lênin estava suspenso, Porque o Sport tinha, para mim, sinalizou outra coisa também. Se bem que Túlio não foi nem pro banco. Né? Mas eu acho que a opção Vinícius Túlio
foi a
opção que o Sport jogou contra o CRB. Essa opção, ela...
Não, tá principalmente encerrado. Se você tiver Marcos Gonzalez à disposição, né?
E reforça isso. Então, o Sport contra o Campinense não vai ter Everton Felipe, porque Everton Felipe foi para se representar a seleção sub-20.
Onde parece que ele permanece, né? Que Everton Felipe, apesar de estar jogando no elenco profissional do Sport, a impressão que eu tenho é que continua sendo um jogador de sub-20, mas, jogando entre profissionais.
Eu retuitei concordando contigo, mas... Sem tratar isso como uma grande crítica.
Não uma crítica. Não uma crítica, mas para se guardar a proporção, para se dar proporção devida ao papel do Everton Felipe.
Ele você vê que tem qualidade. Ele não se esconde do jogo. Isso para mim é fundamental. Ele tenta, erra.
Ele é o que faz ele ser melhor que Fábio, por exemplo.
Muita gente acha que Fábio tá na frente, eu não vejo, acho que Fábio some do jogo de uma forma impressionante. Você, Fábio entrou de novo hoje. Já são
incontáveis. Errou as duas bolas e
você entra Fábio e você não vê Fábio fazer absolutamente nada em campo. Everton Felipe tenta. E muitas vezes ele irrita o torcedor, é porque é diferente. Fábio entra, participa menos, aparece menos, irrita menos. Everton Felipe tenta. Corta pra dentro. Teve duas, três bolas, você vê assim, Everton Felipe, você diz, vai ser gol.
Patrick mais novo.
Vai ser gol. Ele vai tocar pra trás, vai acertar o passe. E aí ele não tem nem o último passe, nem a finalização. Ele não tem muito claro na cabeça a definição da jogada. O que ele vai escolher para a jogada? Ele parte meio acéfalo. Né? Ele parte no instinto.
Eu acho
a junção da jogada na cabeça.
Eu acho também que está faltando a ele, e isso é uma coisa que é o tempo que vai dar e os treinamentos. Está faltando a ele um pouquinho mais de força física, porque o que eu reparo é que às vezes ele toma a decisão correta. Quando é para cortar para dentro, ele corta para dentro. Quando é para abrir para tentar o cruzamento, ele abre para tentar cruzar. Mas o que eu percebo é que falta força para ele executar.
Mas isso é o tempo.
E é como você falou, não é uma crítica ao atleta, é uma observação. Para se dar devido à proporção.
Tempo ele vai passar? Não sei quanto tempo ele vai passar com a seleção.
Esses preparatórios vêm durando no máximo uma semana.
Mas vai fazer falta.
Já começou hoje, semana. Inclusive. Já começou no domingo. Ele que vai chegar um dia depois, porque o Sport solicitou.
Não sei se volta para semifinais do estadual. Era interessante que voltasse. Até para poder ter algum respiro para Lênis ou Mark. Mas eu acho que ele hoje é a melhor opção de reserva para os dois lados. Tanto para Lênis quanto para Mark. E o que eu vinha falando, que era sobre... Essa questão de Falcão, dificilmente eu vejo ele repetindo Túlio e Vinícius, como tentou contra o CRB. O Sport teve muita dificuldade de criação. E aí, meu amigo, o atacante titular é Túlio. E não é porque Vinícius perdeu esse gol. É porque eu até entendo o que faz Falcão pensar em Vinícius como titular, o que faz com que alguns torcedores vejam isso, que é um pouco daquele espelho do Sport 2015. Você tem Vinícius, um atacante mais parecido com o André. Um atacante que sai mais da área, que tem mais habilidade, que dá um corte, que dribla. Só que, pro André fazia muito gol. E pode ser que Vinícius venha fazer gol. Túlio de Melo era criticado nas suas primeiras partidas. Mas Túlio de Melo faz a parte dele. E aí você não pode optar...
Mas Vinícius está devendo mais do que Túlio de Melo deveu. Então,
aí você não pode optar para ser titular por um jogador que... não está fazendo a parte dele.
Uma promessa e outra...
Então, assim, para mim o Sport de quinta-feira é com o Túlio de Melo de titular.
Eu também tenho muita dúvida sobre isso, não.
E no caso do Santa, para quarta-feira?
No caso do Santa, para quarta-feira... Eu só vou colocar uma dúvida, né, que é quem faz o meio.
Vamos já entrar, então, no debate?
Já entramos para Santa e Bahia.
Então, pronto. Então, vamos direto para Santa e Bahia, lembrando que as semifinais... No Nordestão já começa na quarta-feira.
Para mim, a única dúvida do Santa é quem faz o meio. E como se faz o meio, que é aquilo que a gente discutiu ainda agora. Se ele entra com o William, o Wellington, João Paulo, ou se ele entra com o William,
João Paulo e Lelê.
E, para mim, a melhor opção é Lelê. Porque, para mim, foi melhor do que Leandrinho e do que Daniel, os outros testados nessa posição.
A dúvida fica entre Lelê e o Wellington César, né? Se ele vai jogar com o João Paulo como segundo homem ou na armação, né?
Acho que vai escolher por Lelê, por uma questão de teste, uma questão de ter tido um bom momento durante a partida E é de João Paulo, é mais um desejo.
Como
de
também.
É mais um desejo que funcione, que você sabe que é um jogador que tem qualidade, pra, e sobretudo teria mais qualidade que outro atacante recuado e tal. Mas é mais um desejo do que algo que vem funcionando. Então, no caso de Lele, pelo menos teve 45 minutos, assim, porque o segundo tempo da partida, o Santa mudou bastante. A postura da partida mudou bastante também em relação até o ânimo do jogo. Então, por isso, por uma questão de escolha, me surpreenderia se ele colocasse outro. Porque se ele fizer outro, na verdade, seria uma terceira formação.
Não, mas que o Leandrinho ele vinha tentando, na verdade. Não. Né? Enquanto o Ceará foi Leandrinho.
Não, então, mas se não for nem Leandrinho, nem Lele.
Aí seria Daniel.
Não, então, mas. É o que eu estou tentando dizer.
Ele tentou no segundo tempo.
Sim, mas estou falando de saída. Desconsiderando o jogo do Rio Branco, entre os jogos a Vera, seria uma terceira formação seguida. E assim, seria. Pode até acontecer, claro, mas seria. Uma formação no jogo que valia uma vaga na semifinal, uma outra formação no jogo que valia uma vaga na classificação e uma outra formação no jogo já da semifinal.
Não tem
nem espaço para teste.
Eu estou mais nessa linha mesmo, de que ele vai com o Lele. Quem sabe? Quem
o fato sabe, de ter jogado contra o Sport assim é um belo indicativo.
Quem sabe tentando, até porque é a sua força máxima.
Não
é? E foi bem no primeiro tempo. Melhor do que contra o Ceará nos dois jogos. O primeiro tempo do Santa Cruz contra o Sport foi melhor do que tudo que o Santa Cruz jogou contra o Ceará. Então, eu acho que ele pode talvez trabalhar uma variação aí. Uma troca em algum momento. Arthur em algum momento descer ali para o meio. Tentar fazer alguma coisa para que não perca também a qualidade de Lele de atacar pelo lado. Lele é um cara que fez a sua parte pelo lado. Não é um grande jogador, não é um ó, mas...
Tem a correria, né? Ele tem a correria, ele dá a opção, né?
No futebol. E o Santa vai para um jogo com o Bahia, um Bahia
pesado. Um reforço que, assim, eu confesso que eu não esperava.
Ninguém esperava.
Talvez, se a gente tivesse olhado um pouquinho em Salvador, talvez a gente tivesse um pouco mais a par disso. Mas, assim, eu confesso que foi uma surpresa para mim.
Que foi antes do prazo?
É, bem antes. Semifinal, Bahia e Fluminense de Feira, apesar do Fluminense de Feira e Bahia, mas Joia da Princesa, o estádio Feira de Santana, está em reforma, então o jogo acabou sendo em Pituaçu. Isso aqui é dar um rolo danado, porque Pituaçu é Salvador, né? É. Podia ter. Enfim, o Bahia venceu a partida, o jogo de ida da semifinal do Baiano, e o Brocador voltou a jogar, se não me engano, 34 dias depois, durante a transmissão, o pessoal da Comissão Técnica do Bahia até levantou a bola do Brocador, porque falou que o próprio estava levando equipamento para aumentar o ritmo de recuperação dentro de casa, ou seja, ele não estava se submetendo à recuperação apenas no CT do Bahia, estava também fazendo dentro de casa, seguindo os indicativos dos fisioterapeutas do Bahia, da Comissão Técnica, enfim. Chegou, fez o dele, meu irmão, dá uma chance. Perder gol perto que é da vida. Como o pessoal até fala, ficou querendo o cara, mas ele perdeu aqueles gols contra o Atlético Paranaense pelo Sport. Perdeu. Mas da forma geral, trabalha com gol.
Trabalha com chance. Quem perde gol está no lugar
não
certo.
Foi, exatamente, mas não é exatamente o caso. Não. Eu vou terminar a frase que eu ia falar. Quem tiver a oportunidade, veja o gol depois. A chance, ele tem um mérito total no lance.
Total.
Não é, não teve assim. Tipo, não é, não, foi, Vinícius, não foi Vinícius Araújo.
Não.
Concluindo para a barra vazia, não.
Nem Marque Gonzalez cabeceando para fora.
Exatamente.
Tava muito mais difícil.
É um cruzamento, ele vai para trás, tem toda uma técnica para fazer o gol, cabeceia no cantinho do goleiro.
Ganha a bola na precipitação.
Aí acabou substituído no segundo tempo, aplaudido. E vai pro jogo.
Vem pro jogo.
A recuperação indicava. Na verdade, se suspeitou no começo que poderia ter sido até rompido os ligamentos. Aí diminuiu esse prazo, mas acabou ficando um prazo muito grande para a Copa do Nordeste, que seria com muito boa vontade para o segundo jogo. Com muito boa vontade. É. Já está aí o cara para o primeiro jogo. Aí
vou ter... Seria mais para a final. Estava pensando numa eventual
não,
final.
Não, o segundo jogo. Pelo
da prazo. Final?
Sim. Não, ele estava quase fora da Copa do Nordeste.
Ele antecipou em 3 semanas.
É. Aí, o que acontece? Eu até reescrevi algo que eu tinha feito no post há alguns dias, que o Bahia... Eu tenho comparado o Bahia com o Sport. O Bahia, apesar do Bahia já ter estreado nas quartas de final, Thiago Ribeiro, mas foi. O cara era o cara começando em ritmo, não. Agora teria Thiago Ribeiro, teoricamente inteiro para a partida, e o Sport teria Diego Souza. Ou seja, seria.
Também foi bem, Thiago.
Seriam os dois principais reforços. Por isso que eu dei esse desconto, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Que foram os dois principais reforços para essa fase.
Exato.
Para essa fase.
É uma comparação muito boa.
Para essa fase. Até de investimento também e tal. Apesar de achar Diego Souza um jogador, mais jogador
melhor
que Thiago Ribeiro.
Do que Thiago.
Mas eu tirava o Brocador do Bahia.
Mas aí agora entrou o Brocador e Mark.
Não.
Continuam
não,
simétricos.
Veja. Mark é a antítese do Brocador. Enquanto o Brocador antecipou a recuperação em 3 semanas, Mark atrasou.
Não, mas vamos passar do princípio que
a recuperação em várias semanas.
Se você considerar que Mark não se lesiona novamente, você não quer considerar isso, né?
Não quero, exatamente. Veja, se isso acontecer.
É uma surpresa.
Mas ainda assim não é a mesma coisa. Um tem um goleador.
Não, mas é muito importante para os dois times.
É?
Cada um, eu acho, igual. Peças...
Mas o Brocador está mais testado no Bahia do que Mark no Sport.
Tá, sem dúvida.
Bem mais, aliás.
Sem dúvida.
O Brocador tem 9 gols em 8 jogos.
Sem dúvida.
O cara é artilheiro da Copa do Nordeste quando se machucou, e o artilheiro do Campeonato Baiano. Quando se machucou, manteve a artilharia do Baiano, e da Copa do Nordeste tem chance do
Bahia. Bahia cresceu. Cresceu com a, O Sport e o Bahia cresceram com essas duas coisas. Mas o Bahia cresceu bastante.
O Bahia, é um outro Bahia, sobretudo porque o
Sport consegue arrumar melhor. O Sport consegue.
Não, mas vamos falar
para o Bahia. Suprir melhor. É menos danoso, digamos assim. O Bahia sem o Hernani perde muito.
Thiago Ribeiro, que não vem jogando meio, jogou um pouco na ponta.
Não foi bem, não. Luizinho perdeu a posição.
Não, exatamente. É. Justamente por isso. Luizinho entrou no segundo tempo. Eu até imaginava que seria Thiago recuado com os 2 pontos e o Brocador. Não,
Luizinho perdeu a posição.
Exato, porque justamente pela mudança do Oriva para isso. Bem, somente se parecia no papel já ser um jogo interessantíssimo. Agora acho que é um jogo grande e valendo, assim, para quem tiver a oportunidade de assistir público. Aí, fora de Pernambuco. Veja, o público é aquela questão. É o jogo da TV. E o Santa falou que esperava 25 mil pessoas para esse jogo, que já tinha vendido 12 mil antes, tal, e no final 16 mil pessoas no Clássico. Foi o maior público pernambucano, foi, mas não quer dizer nada.
Foi a primeira vez que passou 15 mil.
É maior, né? Não pequeno nessa coisa, porque foi a primeira vez que passou de 15 mil pessoas, que chegou em 16. Assim, né? Passou de 15 e chegou em 20. Então o público do Clássico das Multidões foi fraco. Assim, pernambucano, um fiasco de público como um todo esse ano. Moralmente, era para ter muita gente nesse jogo, mas assim... Eu já não consigo apostar as minhas fichas simplesmente porque isso não vem acontecendo. O Santa já até casou uma promoção de Santa Esporte. Já era para ter funcionado nesse jogo. Talvez as pessoas façam uma promoção relâmpago só para o jogo do Bahia. Mais de 20 mil pessoas, espero. Muito mais do que isso, talvez. Num outro contexto, eu esperaria mais de 30. Não sei, não, acho improvável que passe de 30 mil pessoas. Se passar de 20, será um bom público.
Também acho que fica entre 20 e 25 já.
Acima de 30 mil pessoas.
Aí é espetacular.
Aí, pro futebol pernambucano nesse ano, é assim, muito acima do que se espera.
Espetacular. Mas acho que de 30 é pedir muito.
Bom, então, Bahia e Santa, Santa e Bahia está definido. É por aí mesmo. Tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar?
Foco nos dois. Bahia, que lá o campeonato é um pouco mais curto. Bahia já com o pé na final do Campeonato Baiano. Então, essa discussão toda que a gente teve aqui, o podcast Bahia, os caras estão na tranquilidade.
Só a Copa do Nordeste.
Só a Copa do Nordeste. Isso lá não existe.
A gente já falou também um pouquinho quando a gente estava analisando até o contexto do Pernambucano, porque a gente
eu
já falou
que estava interligado. Totalmente interligado. Eu fui falando de marketing, a escalação do Sport, eu meio que já desenhei, né?
Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar?
Só o fato de que o Campinense disputou um clássico também. Jogou e enfrentou
13,
o
né?
Clássico dos Maiorais. É o clássico lá de Campina Grande. Não peguei o público, confesso, mas tinha parecido, um jogo passou na televisão, Sport Interativo. 0-0. Campinense com 9 titulares. Assim.
9 titulares.
Até porque lá tem a questão de vaga na Série D. Então, assim, eles não têm muita essa opção. O Campinense não tem. O Campinense não tem divisão. Não pode
que foi, o que Sérgio China falou, né, naquela confusão, ou respondeu depois. Não, eu não lembro exatamente em que parte da confusão foi isso. Mas que discutiu quando foi eliminado pelo Campinense na Copa do Nordeste, falou assim: cuidado não para não ser campeão de novo e não ter o que jogar no.
Se for escolha ou morre, eu duvido que o torcedor não queira o título.
Não, lógico.
Não é escolha ou morre. Você quer pro Campinense, você quer o título da Copa do Nordeste e não ir para a Série D de 2016.
É muito melhor, o título é muito mais interessante.
Depois, Série D, ano que vem arruma. É. O cara vai de novo.
Olha só, quem não vai.
E aí, lembrando que Rodrigão jogou, mas está suspenso para enfrentar o Sport.
Artilheiro da competição.
E foi um detalhe desse jogo lá. Eu não assisti o jogo.
Avatar, né?
Os relatos foi de que o melhor em campo foi Saulo. Saulo Avatar, goleiro do Sport emprestado ao 13. Disse que ele foi o destaque. Ou seja, o Campinense foi melhor em campo.
Foi 0-0 no jogo.
E Saulo chamou atenção. Então, assim, tá desenhado isso. O Sport tem sua força máxima. Sem nenhum problema.
Inclusive, Marcos Gonzalez.
Só um, mas talvez não seria titular. Gabriel Xavier.
E sim, é verdade.
Mas de qualquer forma ele não seria titular, seria uma boa peça de reposição, porque, porque se Marco entrar, seria, exatamente, seria Lente.
Eu tinha até esquecido de Gabriel Xavier quando eu falei que, que Everton vai fazer falta, que é Everton Felipe. Mas então é isso, um jogo bom pro Sport, perspectiva de público.
A mesma do jogo contra... do CRB, entre 23 mil.
A ilha preenchida. Sempre,
exatamente. A frase é essa. Não é o público anunciado, não. O público anunciado, infelizmente, eu não levo mais a sério, não. É o
a ilha preenchida, daquela forma, com a geral mais vazia, no lado do visitante. E um jogo que o Sport, tudo que a gente falou para o Sport Salgueiro, multiplica um pouquinho. Porque é fundamental levar uma vantagem mais...
arrojada.
Mais arrojada. Um gol, eu acho pouco.
Jogando a Copa do Nordeste pra frente, mas pra 2017, mais pra frente mesmo.
Tá anotado aqui, já ia entrar nesse debate agora.
Pronto, tô agoniado pra falar disso aí.
Porque... Então eu vou fazer a pergunta pra você. O Ceará, em uma semana,
levou muito
fundo. Foi eliminado de duas edições da Copa do Nordeste, mas.
Pra ser exato, 8 dias.
Olha aí.
Que é domingo, né?
Mas... 8 dias.
Perdeu a vaga pro Santa Cruz na semifinal de 2016. Detalhe, desde 2013, quando a Copa do Nordeste voltou, ele sempre chegou ao menos à semifinal. É o único que tinha feito isso. E agora, aí saiu da competição e agora está fora da competição do ano que vem. O Ceará que tem 2 vagas, só Pernambuco e Bahia que tem 3 vagas, o Ceará tem 2 vagas, mas ao mesmo tempo o Ceará basicamente na briga só tem 2 clubes também. Para mim, eu já estava até falando com o Fred antes, incompetência mesmo, o cara é Bahia ou Vitória não disputar a Copa do Nordeste, como Vitória não jogou desse ano. Porque lá são 2 clubes, em Salvador são 2 clubes disputando
para 3 vagas. Né?
Aí tem que ser muito incompetente.
E mesmo. Pelos placares da semifinal da Bahia, a tendência não, é que ano que vem
Vitória,
tem os 2.
A chance não, é só se o Vitória não levar o fumo no tribunal, né? Por causa da questão.
Verdade, o Vitória tá com problema desse.
Teve o jogo pro
Vitor Ramos, ele teve um problema do fala do Ceará, depois fala do Vitória.
Teve a questão de. Uma questão legal, ele jogou por um mandado de
garantia. Não, a questão então, já que para entrar explicando rapidamente, a questão do Vitor Ramos é a seguinte: ele veio do México, se não me engano, Monterrey do México. E existia um prazo de inscrição para jogadores internacional, de transação internacional. E ele foi inscrito depois desse prazo. Porém, a CBF fez um ofício dizendo que era transação nacional, porque tem essas pontes. E isso está... a Federação Baiana,
o Vitor era do Palmeiras, se não me engano. Acho que aconteceu? Ele não chegou a jogar lá.
No Palmeiras, né?
No
Monterrey.
No México. Aconteceu. A documentação dele não chegou, nem chegou lá. Tipo, ele não...
Ele teoricamente não saiu, entendeu? É o que aconteceu. Como o documento não tinha saído, foi considerado uma como é que é o nome? Documentação nacional ainda.
Rafa, então, acho que isso é o que o Vitória alega, mas acho que é tão simples assim não.
Tanto que primeiro, o tribunal da Bahia arquivou o caso. Mas o Bahia recorreu. O Bahia na maldade. Recorreu
não, ao... Não acho na maldade. Veja, a rivalidade lá. Agora já mudou, virou um pouco a pauta, mas a rivalidade lá. Tem um pouco disso, tem que lembrar que quando a Fonte Nova estava em construção e o Pituaçu não estava em condições de jogar, o Vitória não cedeu o Barradão. O Bahia passou um ano jogando em Feira de Santana, com públicos baixíssimos. Então, é diferente.
Exatamente. Aí o Bahia foi no STJD e o STJD já...
Tanto é diferente que lá aconteceu aquele episódio clássico de 99. Um foi disputar um título na Fonte Nova, outro foi disputar um título no Barradão. Começou com 4 da tarde, tinha um time em cada estádio, 10 anos depois de dividir o campeonato. 1999, isso não é 1900 preto e branco, não.
E o caso vai para o CJD. Quem vai definir o CJD, o caso está reaberto, não adiantou a Federação Baiana arquivar.
Ceará. Mas de qualquer forma é 2017. E fala sobre a incompetência de, na Bahia, Bahia ou Vitória não disputar a Copa do Nordeste. Voltando para o Ceará, 2 vagas, é muito o regulamento lá. Classificava 2 times de cada grupo, eram 2 grupos, passava os 2 primeiros de cada grupo para a semifinal.
Grupo de 3.
Com o Fortaleza em um grupo. Não tava Ceará e Fortaleza no grupo, não. Era o Ceará num grupo, Fortaleza no outro. O Ceará conseguiu não pegar uma das duas vagas.
Do grupo.
Conseguiu não pegar uma das 2 vagas. E assim, no caso, ele terminou na quinta colocação. Não é nem que ele vai ficar em terceiro lugar, vai ser o quinto lugar. E vai ter um time menor, de menor porte na Copa do Nordeste, que aconteceu em 2014, que quando o Fortaleza ficou fora, na Copa de. Via 2013. Foi Ceará e Guarani de Sobral que representaram o Ceará naquela ocasião. Com isso, a questão do Ceará, além de uma perda grande para o Ceará, é uma perda grande para a competição, como a gente já discutiu em outras oportunidades, como por exemplo foi Náutico e Vitória, assim, apesar da incompetência do Vitória, mas para a Copa do Nordeste.
E do Náutico, né?
Sim, do Náutico bastante. Mas eu digo do Vitória porque a gente estava falando agora há pouco dele. O quanto isso acaba sendo ruim para a Copa do Nordeste. Uma pena, mas é do jogo. Nessa história, entre os grandes do Nordeste, como a gente fala, são 7, né? Os dois de Fortaleza, os 3 de Pernambuco e os 2 de Salvador, só Bahia e Sport já jogaram todas desde 2003, desde essa volta.
Essa volta.
Fortaleza ficou fora uma vez, Ceará vai ficar fora, Santa ficou uma, Náutico já ficou duas e o Vitória da Bahia ficou fora esse ano. Tá eu digo isso porque assim, pô, quando é que vai acontecer de ter a Copa do Nordeste de novo com todo mundo?
Sobre essa eliminação do Ceará, tem dois pontos para comentar. Uma, a burrice, e não tem outro termo, da direção do Ceará.
Sobre qual ponto?
Demissão de Lisca, sem contratar um treinador para a hora da verdade.
Detalhe, foi o treinador do Sub-20 lá e louco contra o Santa.
Com o objetivo de esperar Sérgio Soares, um treinador com várias limitações.
Inclusive lá.
Lá, que nada, e não tem condução para a reta final, perde força na reta final, perdeu com o Bahia força na reta final contra o próprio Ceará. O Ceará foi campeão do Nordeste em cima do Bahia de Sérgio Soares.
Não, ele foi bivice, porque ele também era o treinador do Ceará
contra o Sport. Então, assim, para mim, o erro de gestão do Ceará esse ano foi absurdo. Você demitiu o treinador, por bem ou por mal, o Lisca fazia seu trabalho lá. Ok, quer demitir Lisca? Faz como o Santa Cruz fez. Demite e traz na hora. O Ceará jogou os jogos mais importantes da temporada dele com um treinador do Sub-20. E aí, perdeu parte hoje, de 2016 e na parte questão, de 2017.
Os jogos mais importantes, para deixar claro, não foi o problema hoje, não foi o Ceará, não. O Ceará fez a parte dele. O problema é que ele já chegou agora, dependendo de outros resultados. Ele tinha dois resultados, ambos aconteceram no finalzinho. Dois Guaranis, um de Sobral e outro de Juazeiro. Se não me engano, é o de Juazeiro que estava jogando com Fortaleza. Na hora que saiu o resultado de Sobral, ou seja, o do outro Guarani, só dependia de que saísse um gol do Guarani de Juazeiro, não demorou 5 minutos para sair o gol.
Mas o Fortaleza comemorou.
Não, assim, porque estava 0-0, não estava adiantando, não. Se o outro time estava empatando, o Ceará estava passando. Mas na hora que o outro time fez um gol, e só dependia de que saísse um gol no Castelão do Fortaleza, meu amigo, foi instantâneo.
Agora, a gente tem aí...
Tu condena o Fortaleza?
Veja só. Cássio é uma pergunta dura. Dura. O Fortaleza estava com um time mesclando reservas e juniores. Já entrou em campo preparado para isso.
Sabe por que não? Você ficou a resposta dura. Para mim, não acho dura.
Não, eu não.
Veja, eu acho facílima. Meu irmão, a gente aqui em Pernambuco tem três times, certo? Você, olha trazendo a discussão para Pernambuco. Você disse que o Sport, se vencesse o Santa, se o América tivesse vencendo o jogo, e o Sport vencesse o Santa, você diria que o Sport estaria dando o América para o Náutico, certo?
De presente, da bandeja, a vaga na final.
Estaria para o Náutico. Por que isso? Porque existe uma terceira via aqui, certo? Lá não existe terceira via. Se você joga, está na sua mão, a chance de eliminar o Ceará.
É verdade. Veja, se você é uma escolha técnica.
Técnica. Você está na sua mão a chance de eliminar o Ceará.
Seu rival do maior investimento.
Você, na semifinal, você pegará um time pequeno e na final você pega... Com certeza, não existe uma terceira via. Não existe um Náutico lá para fazer a terceira via. Você não vai pegar um time, você não vai pegar o Ceará nem na semi nem na final. A resposta não é dura, a resposta é técnica. É feio porque acaba...
Aí, veja só, então... Aí,
não poder não poder fortalecer
essa situação, não. Um debate que a gente já transitou nele algumas vezes. A gente tem na Copa do Nordeste 2017, Ceará fora, Vitória ameaçada por problemas.
Sim.
De extracampo, né? Problemas.
Culpa deles, se
culpa for deles. A gente tem...
É o Curuca do Vitória.
Dos três pernambucanos, um ameaçado, que vai ter que disputar, eventualmente, um terceiro lugar.
Um grande está garantido.
Um grande vai disputar... Dois grandes estão garantidos e um vai disputar o terceiro lugar.
É verdade. Dois grandes,
claro. Dois grandes do Recife estão garantidos e um vai disputar o terceiro lugar. Então... Tem um grande do Recife em situação delicada. O ABC, horrível, perdendo de gato e cachorro no campeonato potiguar. De novo, clubes principais ameaçados. Isso, para mim, traz de volta o debate de se a melhor forma para o futuro da Copa do Nordeste, o futuro imediato não tem jeito, tem que respeitar a regra, mas eu acho que a Copa do Nordeste poderia, de forma criteriosa, projetar o seguinte, olha, a partir de 2020, vai acabar a classificação via estadual. A gente vai criar uma Série A e uma Série B da Copa do Nordeste.
Veja.
E a classificação do estadual vai ser para a Série B.
Eu gosto de conversar coisas assim que a gente
vislumbra. Eu não acho utópico, eu acho que isso incomoda a Copa do Nordeste.
Não, é utópico. Veja, qual foi o ano que você falou?
2020.
Vamos colocar
2025. Não,
não
é muito longe.
Não, não, não. Tô dizendo, eu tô querendo dizer o seguinte, que pode mesmo mais pra frente. Você, veja, a sua ideia pra acabar significa que você tirou os estaduais. Por uma questão estrutural da CBF, como é hoje, pra isso acontecer, a CBF tem que mudar estruturalmente desde o sistema de votação. Não é simplesmente pegar uma tabela e fazer isso, não. Essa sua ideia, pra ela ser implantada, tem que mudar tanta coisa, que simplesmente não vai acontecer. Não vai, assim, as datas dos estaduais, para elas serem transferidas para a Copa do Nordeste...
Não estou falando para serem transferidas não, Cássio.
Como
tô falando para a Copa do Nordeste ter série A e B.
São 12 datas. Dá para fazer A e B com 12 datas?
Ok, pode ganhar uma ou outra data do estadual. Mas
e outra coisa...
Não seria B, não, todo mundo contra todo mundo, não.
Mas outra coisa, no momento que...
Poderia ser, da mesma forma... Não, pode ser com as 12 datas.
Tudo bem, mas no momento que isso acontecer e tirar o peso do estadual como classificatório... E eu não estou dizendo se é bom ou ruim, não. Eu estou dizendo a dificuldade para acontecer. Entenda bem. As federações não aceitarão. Se tirar... Veja como é hoje o pernambucano valendo 3 vagas à Copa do Nordeste. E veja como é o pernambucano hoje. Tire desse pernambucano hoje as 3 vagas da Copa do Nordeste. Não vale nada. Meu Deus do céu.
Não vale nada.
Hã?
Vale um título... Lógico, todo mundo quer ser campeão pernambucano e tal, mas...
Veja, não tem premiação extra. Não vai pra Copa do Brasil, porque o ranking da CBF...
Não dá dinheiro nenhum.
O ranking da CBF... Veja, se você for... Claro, ser campeão é legal. Ótimo. Ganha ótimo, pelo seu estado. Mas financeiramente, no modelo atual, até 2018, com o contrato atual, não vale um real a mais. Copa do Brasil só vale para os times menores, para Sport, Náutico e Santos, por uma questão de ranking, eles vão. Assim, o Santa ficou fora uma vez, mas em via de regra vão.
O Santa estava num momento muito
difícil. Mas agora. com a ranking de série A, dificilmente precisará disso nova. Voltará ao normal.
Lógico.
Então, se a Copa. E no momento que a Copa do Nordeste vale o que vale, vale muito mais dinheiro, vale milhões, vale na Copa Sul-Americana, vale uma hegemonia regional, uma rivalidade muito maior.
Um título de mais peso.
Aí, nessa competição, que essa sim, classificação, é um título de muito mais peso. E vamos supor que as datas fossem as mesmas. Tipo, tem Série A e tem Série B. Mas no final, você está jogando a Copa do Nordeste paralelamente à decisão do pernambucano. Não,
a chance
de você botar um time misto para jogar a final estadual é razoável.
O Bahia...
Uma coisa que não acontece hoje de forma alguma. Mas nesse contexto é razoável.
Mas soube que você acordou mais cedo nesse domingo para acompanhar a vitória do Leicester.
Leicester. Esse é um grande problema. O nome do time se escreve Leicester.
Mas é Leicester.
Mas é como se fosse duas sílabas só. Você fala como se fosse Leicester.
Então Leicester venceu por 2-0 aqui pro Sunderland.
Como se o Leicester falasse bem rápido, Leicester. É como se fosse transformasse uma sílaba só.
Venceu o Sunderland por 2-0, manteve a distância, a vantagem que tinha pro Tottenham e tá bem perto do título, né?
A discussão sobre isso é claro. A gente fez esse abre porque é necessário, mas quem vem acompanhando o campeonato inglês muito mais do que a gente, inclusive,
já sabe
isso decorado. Mas o que vale a discussão é porque está se levantando do tamanho do feito mundial no futebol do que o Leicester pode estar escrevendo agora. Se é o maior, seria o maior título da história do futebol, se alguém já fez algo parecido, se no Brasil como seria algo semelhante. Então são várias discussões para mim interessantes sobre isso aí. Primeiro ponto, ele tem que primeiro consolidar a conquista, que está muito próxima. O Leicester nunca foi o time da grade. Ele sempre foi o time que enfrentava o United e aí você assistiu o Leicester.
É verdade.
Tinha um Arsenal contra o Leicester, você assistiu o Leicester. Há algumas semanas, ele é o time da grade, com as duas emissoras que têm os direitos, brigando para ver quem vai transmitir. E quando, por exemplo, vai passar na semana que vem, o Vigo vai passar na Fox. O cara fala, e semana que vem é aqui na Fox o Leicester. Assim, já é como se estivesse contando vantagem. Assim, uma coisa que jamais aconteceria. Isso é muito curioso. Então, os dois jogos que passaram entre Vasco...
Isso passa... é só para deixar claro, você está falando as duas emissoras e a grade do Brasil, né?
Sim, pro Brasil. Acontecendo também com o Tottenham, mas isso é também... Tanto que passaram os dois jogos, são os dois jogos, passaram outras partidas, mas os dois jogos de visibilidade foram esses. Mas é o que eu estou falando, o do Tottenham passaria de todo jeito, porque foi Tottenham e United, mas não seria o jogo do Tottenham. Seria...
Como foi Leicester e Sunderland?
Não, esse jogo não seria nunca.
Cássio...
Posso
fazer uma pergunta?
Não sei.
É dentro do assunto, saindo um tiquinho. Mas é justamente
isso que eu queria só falar assim, que eu acordei cedo com uma coisa que é curiosa. Eu venho acompanhando aos poucos. Tem gente que acompanha muito mais, mas você vai acabando abraçando a causa. Eu me programei para assistir. Vou assistir esse jogo, 9:30 da manhã. Vi metade, acordei, fui ver a partida, torcendo pelos caras. Assim, eu disse, meu irmão, um time desse. Veja, um time desse ganhar uma Premier League é fantástico. A galera, toda vez que eu escrevo na internet, os fanboys de Premier League ficam putos comigo. Mas eu vou dizer mais uma vez. É fantástico. Mas, não é, eu só queria deixar claro. Porque é um fato. Não é o time mais pobre da história. Ele é só o 24º mais rico do mundo. Assim, não é...
Por que, Cássio?
Hã? Mas aí tem um contexto claríssimo para ser dito. Ele é o 24º time mais rico do mundo. Mas entre esses 24, tem tanto time da Inglaterra que ele é o 12º da liga inglesa. Veja, ele é o 24º do mundo, mas na Premier League ele é o 12º.
Então, posso fazer minhas perguntas? A primeira.
O time, só um detalhe, um dado que a ESPN passou. Foi a quinta vitória seguida. Vê quando é para ser o ano, supondo que aconteça. O time não ganhava 5 jogos seguidos na primeira divisão da Inglaterra desde 1964.
Meu irmão. Existem várias comparações do Leicester com... Várias comparações são feitas, naturalmente, porque a gente está no Brasil, trazendo para a realidade brasileira.
Não, claro.
De que ele representa os clubes fora do G11.
Tirando o Botafogo, já me perguntaram. Cássio, G11, se o Botafogo chegar? Chega não.
Então, assim, primeira pergunta. Vamos supor que Atlético Paranaense e Bahia estejam disputando... Bahia está na segunda divisão. Atlético Paranaense e Sport estejam disputando o título brasileiro, como está Tottenham e Leicester. Você acha que teria chance? Tudo bem que no Brasil a transmissão é regionalizada e tal, de ter uma mudança na grade nacional, de passar um dia Atlético Paranaense e Santa Cruz em um jogo que o Atlético Paranaense estivesse brigando.
Fred, você está falando da Globo, deixando bem claro.
Globo.
Porque o cara pode passar um
Globo
primeiro, né?
Globo.
A gente está em 2016, mas é sempre bom dar alguns exemplos. O São Caetano foi vice-campeão da Libertadores em 2002. Não passou para o Brasil por TV aberta o jogo de ida. Só passou a volta.
O Atlético Paranaense seria diferente?
Veja, era a final da Libertadores, com o time brasileiro envolvido, coisa que nunca aconteceu, nunca. Outro ponto, esse mais recente. Goiás disputando o título da Sul-Americana contra o Independiente. Também não. Também não passou. Não passou, a gente viu pelo Sport TV aqui.
Foi.
E agora, para lá, para Goiás, até que, se não me engano, foi Cléber Machado aqui na rua, não posso estar enganado, mas teve um sinal aberto a Goiás, mas para cá não passou. Talvez se fosse um Libertadores com o Goiás tivesse passado, mas possivelmente também só o jogo de volta. Vamos para outro ano, 2004, onde o Atlético Paranaense disputou o título até a última rodada. Ele liderou, se não me engano, até a penúltima ou foi a antepenúltima. Não passava um jogo do Atlético Paranaense.
Isso, por exemplo,
com o Atlético liderando, se não me engano era Levi Cuba, Atlético. Isso com o Atlético liderando, que até ficou uma frase clássica dele na época, que disse que o Atlético estava no piloto automático. Aí o Santos, que acabou sendo campeão naquele ano, usou... Então, ela estava, aquele negócio de jogador, disse que estava no piloto automático, a gente ganhou, enfim. Então, assim, tem alguns exemplos de onde não aconteceu. Mas, aí você, porque o Brasil é um país... aí volta um cenário mais oposto. Quando o Sport disputou a Libertadores em 2009, e a campanha do Sport foi crescendo pelos resultados que conquistaram, o sinal da Globo Nordeste começou a passar em João Pessoa. Uma coisa que não acontece. Tipo, hoje é o jogo da Globo, vai passar o jogo do Sport da Libertadores e para Paraíba. Então, aos poucos, veja, foi um estado só. Você vai conquistando. Mas, de uma forma geral, na última rodada, talvez. Ao longo do campeonato?
Não.
Não, mas veja.
Há três vitórias.
Mas também, a gente está comparando também TV aberta com TV fechada. Isso poderia ser... Se for comparar ao pé da letra, se fosse o jogo do Sport TV, que hoje detém os direitos...
O jogo do Santos, né?
Hã?
Que é o joguinho do Santos.
É o joguinho do Santos clássico. Que não será mais lá, né? Mas,
a partir de
2019. Mas assim, talvez na TV fechada fosse. Talvez na TV fechada fosse. E na aberta só... Pô, Fred, tu tá indo muito longe, bicho. Mas... Puxa o Cruzeiro. Quantos jogos do Cruzeiro?
É verdade.
O Cruzeiro, Cruzeiro foi bicampeão brasileiro. Quantos jogos ao vivo do Cruzeiro tu viu?
Só no contexto. Perfeito.
Cruzeiro.
Se enrolasse, mas a resposta foi aí.
Cruzeiro e Chape.
Nunca.
Corinthians e Chape passaria.
Passa.
Cruzeiro
só.
Só com um jogo grande. Um jogo grande.
Rio ou São Paulo?
Não, teve Cruzeiro e Botafogo também.
Sim, Rio ou São Paulo. É CEP.
Sim, sim.
Cruzeiro e Inter não passa, não.
Não passa. tem mais algum.
Não, era.
Mas só um segundo ponto, é que eu acho que a Inter falou.
A pergunta era qual
seria o paralelo?
Eu cito o Atlético Paranaense. Eu acho que o paralelo seria o Atlético Paranaense.
Não é. Porque o Atlético ganhou em 2001. As pessoas não vejam. O Atlético foi o último fora do eixão a conquistar o Campeonato Brasileiro. Certo?
Certo.
Mas também foi o penúltimo Campeonato Brasileiro com mata-mata. Ainda teve 2002, que o Santos ganhou, sendo oitavo colocado na fase. E nos pontos corridos, quem mais ficou próximo foi esse intruso do G12 aí, o Atlético Paranaense também. Esse é
eu
miséria.
Acho que o Atlético Paranaense.
Que foi em 2004. Que, como
ou
já
seja,
falei.
Tá acontecendo lá a exceção que acontece com o Atlético Paranaense no Brasil de vez em quando.
Não, Fred.
Que eu acho que
a exceção lá tá sendo dupla. Apesar do Tottenham ter muita tradição e já ter alguns títulos, mas acho que o último ele não ganha, se não me engano, desde a década de 60. Apesar de ter muito. Porque os times lá ganham.
É o Botafogo.
É, mas tem uma tradição muito grande. Mas, de qualquer forma, lá está sendo dobrado. Tipo, não está sendo o Leicester campeão e o Arsenal vice, ou o United vice. Assim, dois times assim um pouco fora dessa briga que estão. Então, para isso acontecer aqui, tinha que estar sendo o Atlético Paranaense campeão brasileiro.
E o Botafogo brigando.
É, e o Botafogo brigando.
Eu acho que ele se encaixa no Atlético Paranaense, até você falou, ele é o 12º.
Mas não se encaixa, porque o Atlético já ganhou o Campeonato Brasileiro. Veja, considera o time que não conquistou.
Ah, e outra, difícil, ponta
um time que não conquistou.
Seria o Goiás.
Mas assim, apesar as pessoas estão falando
dinheiro,
muito.
Tem cota grande.
Essa questão financeira que eu falei é importante falar, dizer, porque ano passado ele era o Lanterna. Isso foi espetacular. O time ano passado, nesse mesmo mês, era o Lanterna do campeonato. Ele deu uma arrancadinha e escapou do rebaixamento.
Fluminense.
Aí deu um espaço. E no ano seguinte tá ganhando. Apesar de que o Fluminense escapou e no ano seguinte.
Não é o que eu tô falando, Fluminense. Naquela época, o Fluminense escapou, deu uma.
É porque eu pensei que tivesse referido só a escapada do Fluminense, que foi
escapou
espetacular.
Escapou e foi campeão, certo. Então, um título só.
Mas o Leicester, ele querendo ou não, tem que lembrar, ele é o 12º mais rico nessa temporada, não é da história, não, dessa temporada.
Certo.
Ele não é o 20º, ele não é a Chapecoense. As pessoas estão dizendo que o Leicester é como se fosse a Chapecoense. Eu disse, ó, ele tem muito menos dinheiro que os outros, mas ele não é a Chapecoense da Premier League.
Eu acho que o Goiás poderia ser um bom coisa, tem dinheiro.
Pronto, perfeito, pronto. Seria o Goiás ganhando o Campeonato Brasileiro.
Senhores, espero.
Olha, Nuto, o Goiás que o Pai Brasileiro, o cara tem que acabar o programa.
Até porque o Goiás está rebaixado. Tá... o Goiás caiu. Nesse ano seria quem?
Vitória.
Uma Vitória já foi vice.
Não dá pra. Porque tem que ser alguém que tem a cota maior. Não pode ser o Santa Cruz, que aí senão tem a.
Senão vai questão da Chape.
Como a Chape. Mas então, tem que ser alguém com a cota maior.
De qualquer forma, estou torcendo pelo Leicester. Será uma das maiores. Confirmar, será uma das maiores conquistas do futebol que a gente já viu. Não sei se será a maior da história, mas será uma das grandes histórias que a gente já viu no futebol. E que você sempre fica torcendo para acontecer algo aqui. Aconteceu na Inglaterra, que era uma coisa que a gente nunca imaginava fosse acontecer, que volta a acontecer no Brasil. Que
acontece desde... aqui, mas se chegar ao Goiás, todo mundo torce contra.
Eita.
Tosse.
Hã? Tu torceria contra pelo Goiás?
Torceria.
O Goiás fazendo. Veja, não é o Goiás ganhar o título na última rodada, não. É o Goiás fazer essa campanha de ficar destruindo todo mundo, assim. Mesmo sendo por 1-0.
Ó, já que a gente tá começando a delirar com o Goiás sendo campeão brasileiro, Figueiredo, eu vou delirar acho também, não, imaginando que você.
Terceiro e quarto, já chegou perto duas vezes.
Passou o bonde.
Passou
esse
muito bonde.
Esse bonde, esse. Vê só, de vez em quando passa os bondes por
passou
aqui, mas ele volta.
A Sul-Americana do Goiás.
Passou.
Figueiredo, a lenda. Você começou a malhar ou não começou?
Segunda-feira, quando você estiver ouvindo isso, a chance de eu estar malhando é muito grande.
Só se você estiver ouvindo sonhando.
Não, tô na Top Fit. A mudança foi definitiva.
Lembrando que a Top Fit, que tinha 6 unidades, 3 na Zona Sul e 3 na Zona Norte, abriu uma na frente da sua casa pra você começar
Danilo
a malhar.
Avisou, disse, ó, vamos fazer o seguinte, tá... Pra gente poder ter um testemunho no podcast valendo, precisa de quê? Esse rapaz é porque... Tá longe,
uma academia na frente de casa. Pô, beleza, vamos botar na frente da casa de Cássio. Não.
Aí não dá, né? aí só remover uma sala. A gente podia fazer uma unidade Top Fit dentro do apartamento. No prédio não adianta não, de Cássio.
Ele não fazia não também.
No apartamento, na varanda.
Ia atrapalhar muito.
Ia atrapalhar,
né? É. Mas então, Figueiredo, você vai começar...
Segunda-feira.
O seu compromisso.
Segunda-feira. Rafael botou um placazinho. Tá 2-0 pra ele. Ele foi sexto, foi sábado.
Mas também, miserável, foi no sábado, bicho.
Quer botar, porque
é necessário.
Quer botar gol fora de casa, quer botar 2-0, nem
gol qualificado.
Ainda. É gol qualificado, ele tem a calma.
Galera, se você quiser aproveitar também a estrutura da Top Fit, academia gigante, uma rede gigante mesmo, massa, galera super preparada, super qualificada.
Teve as melhores impressões, a pena que ele teve que sair aqui para fechar o jornal.
É verdade.
Mas ele tava dizendo, ele disse, uma frase que ele disse, na hora que eu fui tem mais professor que aluno. Porque ele foi também na hora que ninguém vai, né? Sábado de tarde,
pois
já
é.
Fechando. Mas assim, porra, muito legal que a quantidade, ele na verdade que falou isso pra dizer o quê?
Que tem instrutor suficiente pra você ter alguém realmente fiscalizando, lhe orientando enquanto você estiver fazendo seu exercício.
15%, a gente já falou várias vezes. Aí tu olha assim, 15%, não pense no mês não. Que pense... é 6 meses, você não paga um mês.
Exatamente. Pense 6 meses primeiro. É. Depois pense um ano.
Pense 6 meses. Já é dinheiro.
É.
É dinheiro grande.
É, sim, sem dúvida.
Então é desconto, pô. No mesmo padrão, no mesmo nível que a gente tem o desconto do Village, é um desconto alto. É um desconto alto.
Então é isso aí, senhores. Se vocês também querem aproveitar essa parceria entre o Podcast 45 Minutos e a Academia Top Fit, você manda e-mail para podcast45@academiatopfit.com. podcast45@academiatopfit.com. Você avisa lá que você quer fazer a sua matrícula. Planos trimestrais, desconto a partir de 15%.
Daí pra frente, se quiser fazer um plano de 10 anos de Top Fit, 15%.
Show de bola. Senhores, então a gente vai ficando por aqui, né?
Verdade, a gente se encontra aí possivelmente numa pré-rodada. Vamos fazer uma abertura, né?
Um telecast ou um minicast, terça-feira.
Quarta, né?
Vamos embora.
Se for telecast, a gente faz dois. Um terça pra quarta, um quarta pra quinta.
Fechou.
Se for...
minicast, a gente faz um só.
Faz um só de abertura.
Forte abraço a todos, senhores. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.